Começamos a nossa reunião com a audição parlamentar do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva. É, como sabem, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Quero dar as boas-vindas ao Sr. Presidente, ao Sr. Ministro Augusto Santos Silva, também à sua Secretária de Estado, Margarida Marques, à delegação que acompanha ambos os governantes, e dizer que mais uma vez estamos nesta comissão prontos e ansiosos por ouvir o Sr. Ministro relativamente a temas que já foram devidamente e previamente anunciados e que são do interesse recorrente dos deputados que compõem esta comissão. Estão hoje entre nós dois comissões parlamentares, uma das presidentes de comissão parlamentar já é habitué nesta comissão, que é a senhora presidente Edith Estrela, que saúde, mas um estreante nesta comissão é o senhor presidente Quintanilha, que se estreia hoje connosco e nos está aqui a dar a honra de participar nesta audição. Cumprimento também, seja bem-vindo. Tem a palavra, então, nos moldes que já previamente falamos, o senhor ministro, professor Augusto Santos Silva, a quem, mais uma vez, agradeço a sua vinda a esta comissão. Tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimento todas e todos os senhores deputados. E vou concentrar-me nesta intervenção inicial sobre dois dos temas de maior atualidade, a saber, o andamento da negociação sobre a parceria transatlântica para o comércio e o investimento, e o segundo tema, o tema relacionado com a crise das migrações. Em relação ao primeiro tema, o ponto da situação que gostaria de fazer é este. A negociação decorre do lado europeu, é assumido pela Comissão Europeia e o nosso objetivo, nosso de europeus, é procurar avançar o mais possível, desejavelmente fechar o essencial da negociação até ao fim do corrente ano, desde que esse fecho da negociação se salde por um resultado que seja ambicioso, isto é, que se salde num tratado com um conteúdo e com um conteúdo suficientemente ambicioso. Queremos dizer com isto que as questões de calendário não são dissociáveis das questões de conteúdo. Faz sentido fazer os possíveis para que a negociação se conclua ainda durante este ano, por duas razões. Primeiro, porque há já trabalho realizado desde 2013, desde que esse processo foi iniciado. O mandato que a Comissão tem do Conselho é muito claro e preciso. E, por outro lado, evidentemente, havendo mudança de administração norte-americana no início do próximo ano, a impossibilidade de chegar a acordo no tempo desta administração significará sempre, independentemente de quem venha a ser eleito ou eleita Presidente dos Estados Unidos no próximo mês de novembro, significará sempre um atraso temporal relativamente considerável. O que é que significa, do ponto de vista europeu, chegar a um resultado ambicioso? Significa que os dois blocos, a União Europeia de um lado e os Estados Unidos do outro, as duas partes do acordo, se possam entender sobre seis matérias essenciais. A primeira é a redução sistemática de barreiras tarifárias e, portanto, o desmantelamento pautal ou a redução das barreiras pautais ao comércio entre a Europa e os Estados Unidos. A segunda é a redução, tão sistemática quanto possível, de barreiras ao comércio de natureza não pautal, de natureza não tarifária. A terceira é a aproximação dos padrões de regulamentares que organizam ou que estruturam o fluxo comercial e também as regras de investimento nos dois blocos. A quarta é encontrar uma solução para a proteção das indicações geográficas, portanto, para a defesa de certas características ligadas a bens de qualquer um dos dois blocos. A quinta área é a abertura dos mercados públicos e a sexta é a redução de custos de energia que oneram a atividade económica em ambos os blocos. Em todas estas áreas, a lógica europeia é a lógica de defesa dos respectivos critérios e padrões, isto é, o nosso raciocínio é o raciocínio segundo o qual a aproximação do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista dos mecanismos de proteção, do ponto de vista da abertura dos mercados públicos ou do ponto de vista dos custos de energia, essa lógica de aproximação é uma lógica que fortalece e beneficia o ponto de vista europeu. Os mercados públicos são muito mais abertos na Europa do que são nos Estados Unidos, os padrões regulamentares são muito mais exigentes na Europa e muito mais defensores na Europa da saúde pública, dos interesses dos consumidores, da lógica da defesa da sustentabilidade do desenvolvimento, etc., do que são nos Estados Unidos. E, portanto, quando nós trabalhamos no sentido de aproximação destes quadros regulamentares entre a Europa e os Estados Unidos, estamos, em grande medida, a falar de uma aproximação do quadro regulamentar norte-americano àqueles que são os padrões europeus, e estamos também a falar na possibilidade de superar algumas barreiras protecionistas que existem hoje do lado norte-americano, de forma a desenvolver o comércio entre os dois blocos. Esperar também um resultado ambicioso significa encontrar mecanismos de resolução de eventuais litígios comerciais ou relacionados com o investimento que sejam aceitáveis para os europeus. A Comissão Europeia negocia em nome da União segundo um mandato que é imperativo. Portanto, a Comissão Europeia está limitada por um mandato que lhe foi atribuído pelo Conselho Europeu, um mandato que, à luz das regras europeias, requereu a unanimidade dos Estados-membros. Nos termos desse mandato, a Comissão Europeia não pode aceitar, no decurso do processo negocial, nada que signifique uma redução dos padrões europeus em segurança alimentar e saúde pública, em legislação laboral, em proteção do ambiente, em proteção dos serviços públicos e do audiovisual europeu, bem como em matéria de aplicação sistemática, quando necessário, do chamado princípio da precaução. O ponto da situação da negociação pode ser descrito, à data de hoje, nestes termos. A Comissão Europeia tem notado ainda grande distância que afasta as duas partes negociais e tem notado a insuficiente abertura da parte norte-americana às propostas europeias. E, portanto, as últimas declarações da comissária Malmström, que dirige a equipa negocial europeia, dirige do ponto de vista político, a equipa negocial europeia são muito claras a esse propósito, foram produzidas no fim da semana passada e, portanto, neste momento, estando evidentemente todos num ponto crítico em que a negociação pode ou não acelerar no sentido de uma conclusão em tempo útil, ainda há uma grande distância a separar as duas partes e do ponto de vista da parte europeia, a abertura dos negociadores norte-americanos ainda é muito insuficiente. O Presidente Juncker fez saber ontem que colocará este tema como um tema de informação e debate no próximo Conselho Europeu, de 27 e 28 de junho, justamente buscando uma reafirmação da posição europeia e, em particular, uma reafirmação do mandato imperativo que o Conselho atribuiu à Comissão. O processo de decisão que temos pela frente é este, como as senhoras e os senhores deputados sabem, as negociações são acompanhadas sistematicamente pelos Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. A aprovação do acordo é competência do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu e, na medida em que possa haver no acordo matérias relativas a competências dos Estados nacionais, pode eventualmente envolver também a participação decisória de parlamentos nacionais. Isto para além dos casos em que, à luz do ordenamento constitucional dos respectivos países, essa participação decisória do Parlamento Nacional é vinculativa. Do nosso ponto de vista europeu, o interesse do tratado da parceria é duplo. Há um interesse de natureza geopolítica. Ao fim e ao cabo, trata-se de consolidar a ligação transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos. E há, evidentemente, um interesse económico. Estima-se que do desenvolvimento do comércio e investimento entre os dois blocos que a parceria permita, haja ganhos sistémicos, globais, não só para ambos os blocos, como para o conjunto da economia mundial. Do ponto de vista específico de Portugal e para o governo português, destes, para além de comungar destes dois interesses globais, como Estado-membro da União Europeia, Portugal tem interesses específicos que são especificamente reforçados por uma eventual conclusão nos termos que eu descrevi da parceria. Em primeiro lugar, do ponto de vista geopolítico, Portugal, como país atlântico que é e uma das fachadas atlânticas da Europa, tem um interesse geopolítico específico no fortalecimento da ligação transatlântica. E, do ponto de vista económico, não só a generalidade dos estudos estima ganhos do ponto de vista do produto português e do emprego, com a conclusão da parceria em comparação com a evolução, com o respectivo contrafactual, portanto, a evolução económica sem a ocorrência da parceria, como também os bens de exportação portuguesa para os Estados Unidos mais exportados encontram-se entre aqueles que estão hoje sujeitos a maiores picos pautais, a maior pressão alfandegária. Isso não significa, evidentemente, que os estudos e as estimativas que fazem e as projeções que antecipam não devam ser discutidos e os respectivos pressupostos não devam ser escrutinados. Isso não significa, evidentemente, que Portugal não tenha também interesses defensivos específicos na negociação do tratado e que esses interesses não devam ser acautelados no decurso da negociação. Mas, em termos gerais, o ponto da situação na negociação da parceria é este. Se me permitissem agora um ponto da situação em relação à crise das migrações. Eu julgo que é muito útil distinguir os vários planos em que a questão deve ser abordada, e é o que farei. Primeiro plano, o andamento da implementação do acordo entre a União Europeia e a Turquia em relação com a questão dos refugiados e dos fluxos e acolhimento dos refugiados. Em termos muito sumários, pode dizer-se que, em primeiro lugar, nestas semanas que o acordo leva de efetiva implementação, Nós temos assistido a uma redução efetiva do fluxo de refugiados, portanto, a rota, chamada Rota do Mediterrâneo Oriental, tem conhecido uma redução significativa de ocorrências e, portanto, um objetivo muito importante do acordo, que é criar condições mais eficazes no combate ao tráfico de pessoas, tem sido cumprido. Em segundo lugar, verifica-se um ponto que era muito importante, não só para o Governo, como também para o Parlamento Português, que é o facto de o tratamento de casos de devolução à Turquia, por parte da Grécia, de migrantes ilegais que não pudessem ser acolhidos como requerentes de asilo. Esse cumprimento da lei internacional e da lei humanitária no tratamento desses casos tem sido evidente, e aliás, na prática, a devolução de migrantes ilegais da Grécia à Turquia tem sido mínima. O cumprimento por parte da União Europeia da sua parte do acordo tem-se também verificado. Neste momento, a União Europeia já disponibilizou 47 milhões de euros para apoio à formação e à atividade da Guarda Costeira da Turquia e já disponibilizou 27 milhões de euros no quadro de projetos educativos dirigidos a refugiados no âmbito do financiamento acordado, 3 mil milhões em 3 anos, para apoios a projetos de recepção e acolhimento e integração de refugiados por parte das autoridades turcas, mas também tem sido, do meu ponto de vista, muito satisfatória a ação da União Europeia no cumprimento da outra parte do acordo. Como sabem, houve também compromissos no sentido de acelerar os capítulos de negociação, tendo em vista a futura integração da Turquia na União Europeia e de acelerar processos de liberalização dos vistos, agora para o início do verão. De liberalização de vistos concedidos a cidadãs ou cidadãos turcos e também neste quadro a União Europeia tem cumprido a sua parte, designadamente na intransigência que tem mostrado na exigência de requisitos básicos para que a aceleração das negociações e a concessão da liberalização de vistos sejam possíveis. Designadamente temos dito e certamente continuaremos a repetir que são precisas, por exemplo, mudanças drásticas na legislação turca sobre o chamado combate ao terrorismo, das chamadas leis antiterroristas, para que alguns desses requisitos básicos do ponto de vista europeu para que a liberalização dos vistos possa ser concedida sejam verificados. Já no que diz respeito aos mecanismos de apoio, o mecanismo da reinstalação previsto no acordo, na prática, não está a funcionar, a expressão tem sido mínima, e o outro mecanismo existente, de chamada recolocação de requerentes de asilo e refugiados que estão hoje na Grécia ou na Turquia e lá chegaram antes da celebração deste acordo, e esse mecanismo de recolocação tem também sido implementado com muita dificuldade e de forma bastante insuficiente. Portugal, como sabem, é o segundo país da União Europeia que mais recolocações tem acionado. 27 de maio, Portugal tinha recebido 304 cidadãos sírios, eritreus e de outros países inseguros a partir de hotspots da Itália ou da Grécia. E ainda hoje chegaram mais 31. Isso coloca Portugal a seguir à França como o país que melhor tem respondido às suas obrigações em matéria de recolocação, mas no quadro geral o mecanismo de recolocação está ainda muito longe dos compromissos mínimos que são os nossos como europeus. Do ponto de vista das propostas que Portugal apresentou no quadro bilateral, nós estamos a trabalhar com as autoridades alemãs no sentido de procurar ativá-las. Terminava referindo-me, contudo, ao seguinte. Como os acontecimentos mais recentes na rota chamada do Mediterrâneo Central têm mostrado, a escala a que a questão das migrações se coloca hoje na Europa é uma escala que não se compadece com respostas localizadas, respostas caso a caso e respostas que são feitas ex post, sob a pressão dos acontecimentos. E, portanto, o Portugal tem acompanhado no quadro das discussões havidas no Conselho de Negócios Estrangeiros e no Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, tem acompanhado os países que defendem a elaboração de uma resposta europeia com três dimensões essenciais: uma dimensão de segurança, uma dimensão política de entendimento com os países de origem destes fluxos, seja a sul do Sahel, seja no Médio Oriente, e uma resposta humanitária e de regulação de migrações propriamente dita, com os meios financeiros indispensáveis a que ela possa ser efetivamente aplicada. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos então agora à fase das perguntas. Tem a palavra o senhor, o Grupo Parlamentar do PSD. Tenho indicação que são dois senhores deputados que vão intervir. Primeiro o Sr. Deputado Miguel Morgado e, de seguida, a Sra. Deputada Inês Domingos. 8 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Muito bem, obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, boa tarde a ambos. Eu irei cingir a minha intervenção, os meus 4 minutos, à questão do TTIP. É muito importante e, na generalidade da apresentação do Sr. Ministro, o PSD apoia um desfecho favorável destas negociações, um acordo que seja bom. Bom significa, em primeiro lugar, bom para Portugal, em segundo lugar, bom para a Europa, em terceiro lugar, bom para a economia atlântica. Registo que o Sr. Ministro transmitiu aqui uma mensagem de tranquilidade contra as garantias do processo de negociação, pelo menos da parte da Comissão Europeia, e falou-nos também que o Conselho Europeu será local onde o Presidente da Comissão irá apresentar, fazer um ponto da situação deste tema. A minha primeira pergunta é a seguinte. Tendo em conta as declarações do Presidente francês sobre o TTIP, em que basicamente, sem grandes ambiguidades, declarou esta possibilidade de acordo como morta, e sabendo que, de todos os países da União Europeia, a opinião pública alemã é que tem, apresenta dados em sondagens de maior resistência a um desfecho favorável do acordo, gostaria de ouvir o seu comentário sobre esta oposição política que vem, de um lado, de um governo de um país muito importante como é a França, e do outro, da opinião pública da maior economia europeia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria levantar a questão que tem despertado talvez mais controvérsia nos últimos meses, acerca do capítulo sobre o investimento, em particular na questão da resolução de litígios. O PSD revê-se na proposta ulterior da Comissão para resolver o impasse inicial, parece-nos uma solução equilibrada, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, se considera também essa solução da Comissão equilibrada, mas queria-lhe fazer outra pergunta, uma sub-pergunta relacionada com este tema. Nós temos um acordo fechado nas negociações, as negociações fechadas com o Canadá, que também tem um capítulo sobre investimentos, que também tem previsto um mecanismo de resolução de litígios. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é o calendário agora para a formalização ou ratificação deste acordo e se haverá uma ratificação no Parlamento Nacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se concorda com a proposta no capítulo de investimentos quanto ao mecanismo de resolução de litígios entre Canadá e União Europeia. Por último, tem sido praticamente ignorado que a Comissão Europeia está desde 2013 em negociações com a China, que é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia, atrás dos Estados Unidos, negociações para um tratado bilateral de investimento. Isto é, a União Europeia está neste momento, não sabemos em que ponto é que estão as negociações, talvez o Sr. Ministro nos pudesse informar, está também a negociar algo semelhante, um capítulo de investimento, neste caso o capítulo quase que abrange o tratado todo, que também conterá um mecanismo de resolução de litígios. E eu gostava de saber qual é a solução proposta para neste tratado bilateral com a China. Acho que é uma questão muito relevante, tendo em conta a dimensão da China. Portanto, saber qual é o andamento destes trabalhos e a sua opinião relativamente ao facto de estar a haver tanta discussão, e bem, em nome do debate democrático, em torno da questão do mecanismo de resolução de litígios no TTIP, e não ter havido nenhuma discussão no caso do acordo com o Canadá, que ainda se diria bem, um parceiro pequeno, talvez, mas não está a haver nenhuma discussão sobre essa questão no Tratado Bilateral de Investimento com a China. E a China não é o Canadá, tem uma dimensão enorme, com investimentos muito avultados na Europa e da Europa lá. Um último ponto, e com isto dou a palavra à minha colega Inês. Na proposta da Comissão para o mecanismo de resolução de litígios, isto abrange, além do investimento direto estrangeiro, também o investimento indireto estrangeiro, e portanto estamos a falar de operações financeiras também, ou não? E se isso é verdade também para o acordo com o Canadá e para estas negociações com a China? Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, antes de mais cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os membros das suas equipas, e eu queria referir um tema que não falou, sobre o qual decidiu não falar na sua intervenção inicial, que é a questão da Grécia. E parece-me que é especialmente importante, tendo em consideração os desenvolvimentos recentes. Quando o Sr. Primeiro-Ministro esteve cá na semana passada, estávamos todos realmente convencidos que tínhamos fechado, ou tinha sido fechada, a primeira revisão do terceiro resgate à Grécia, e que implicava uma tranche de 10,3 mil milhões, separada em duas partes, e contra isso, enfim, a Grécia teria concordado em aplicar um pacote de mais 3,5 mil milhões de euros de austeridade. No entanto, o que ficou por esclarecer nessa altura é qual é exatamente o papel do governo português nestas negociações. Primeiro, o Sr. Primeiro-Ministro, há uns meses atrás, foi à Grécia, no que foi, até por sinal, um dos primeiros atos oficiais ao estrangeiro, para apoiar o governo grego e, no fundo, fazer oposição a mais austeridade. E a conclusão lógica que se tiraria daí é que o governo português seria contra a austeridade. Agora, acontece que se calhar afinal não é bem assim, porque depois em Bruxelas o governo português veio aprovar o novo pacote de austeridade para a Grécia. Esta semana tivemos agora uma nova reviravolta da parte da Grécia. Soubemos que afinal o governo grego se calhar não vai conseguir aprovar algumas medidas com as quais se comprometeu e em particular algumas medidas relacionadas com as pensões. Sr. Ministro, a minha pergunta era: que efeito é que pensa que este novo adiamento por parte do governo grego pode ter sobre a expectativa de transferência das ditas tranches que totalizam os 10,3 mil milhões de euros que foram negociados? Mas o que resta ainda, o que é ainda mais misterioso e resta por esclarecer, é qual é a posição do governo português face a isto, que estamos às cegas por enquanto. O governo, na realidade, não só nesta matéria, tem sido perito em fazer algum malabarismo político e tentar agradar a todos. Agora, eu acho que chegámos ao dia da verdade. E a pergunta que eu tinha especificamente neste caso é: o que é que o governo português apoia para a Grécia exatamente? Porque estamos todos sem compreender. E o que é que irá fazer se o adiamento das reformas por parte do governo puser em questão de novo a transferência dos fundos? Acontece que a posição do governo português tem sido de uma grande falta de transparência nestas questões e faz discursos diferentes em países diferentes. Não é só nesta matéria, não está sozinho. Ainda um outro seu colega, hoje mesmo, o Ministro das Finanças foi fazer outra vez este malabarismo que foi, depois de criticar cá dentro violentamente em Portugal o que foi feito pelo anterior governo, em Paris aparentemente vem dizer que as medidas que o anterior governo implementou foram ótimas e é preciso paciência para essas medidas se materializarem e que essas medidas já tiveram um impacto muito positivo sobre o rácio da dívida que está a descer. Portanto, não está sozinho. Esta incoerência aparente que eu gostava que me esclarecesse, enfim, existe aparentemente em todo o governo. E a última pergunta é, finalmente, As últimas sondagens mostram, o governo português parece não saber, acho que é, ou pelo menos não nos transmite qual é a sua posição. Os gregos, no entanto, já sabem, os gregos, o povo grego. 70% dos gregos, nas últimas sondagens, consideraram que os atrasos que foram provocados pelo governo grego nas negociações, durante todos os últimos, enfim, durante sobretudo o último ano e meio, dois anos, só prejudicaram o país. E, portanto, eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre esta sondagem. E já agora, se me permite uma última observação, como é que acha o Sr. Ministro que os portugueses vão avaliar a atuação do seu governo, cuja única estratégia é fazer reversões daquilo que foi feito anteriormente e que, pelos vistos, segundo o Sr. Ministro Mário Centeno, tiveram resultados tão bons para Portugal? Portanto, eu francamente estou muito, enfim, neste momento confusa sobre qual é a posição do governo nestas matérias todas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados Miguel Morgado e Inês Domingos. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Agradeço as questões colocadas pelos Srs. Deputados e vou responder pela ordem que foram colocadas. Portanto, em relação ao Sr. Deputado Miguel Morgado, primeiro, os pronunciamentos críticos, quer do Presidente francês, quer de dirigentes e membros do Governo alemão, eu interpreto-os, em particular as afirmações do Presidente de França e do Ministro Adjunto para o Comércio Externo francês, em termos que não são muito diferentes dos termos usados pela Comissária Malmström na sexta-feira passada. Isto é, nós não queremos, nós europeus, não queremos uma parceria só para poder assinar uma parceria. Nós queremos uma parceria com os Estados Unidos que signifique um passo em frente no desenvolvimento do comércio e do investimento recíproco entre os dois blocos. Nós queremos uma parceria com conteúdo. E, neste momento, da forma como os negociadores americanos se têm apresentado, como, aliás, a fuga de informação à vida tornou evidente para todos, o risco de não haver uma parceria com conteúdo efetivo é um risco que não pode ser descartado. E, portanto, a versão leve da parceria, uma versão reduzida ou sumária de uma parceria apenas para efeitos de discurso político, não é suficiente. E, evidentemente, que nenhum país europeu está em condições de ceder naquelas matérias de natureza legal e regulamentar que constituem o essencial do modelo europeu, designadamente as relativas à proteção da saúde pública, à segurança alimentar, à proteção ambiental, ao desenvolvimento sustentável e à aplicação do princípio científico da precaução, isto é, na dúvida, não fazer. Em relação às questões relativas ao mecanismo de resolução de litígios, que são muito importantes, porque é um dos temas mais delicados na negociação com os americanos, o governo português entende também, como o Sr. Deputado, que a segunda proposta feita pela Comissão Europeia constitui um avanço muito significativo em relação à primeira e que lhe aproxima muito do que seria uma solução mutuamente aceitável pelos dois blocos. Qual é a diferença essencial? Na primeira versão, basicamente, trabalhava-se com um mecanismo de resolução de litígios assente apenas na arbitragem constituída por tribunais arbitrais ad hoc, caso a caso, e insuscetível de recurso. A segunda versão apresentada pela Comissão Europeia, que nos parece muito mais substantiva e muito mais avançada, é aquela que prevê a constituição de um tribunal internacional, um tribunal arbitral internacional, e, portanto, com conjuntos de juízes indicados pelas partes, conjuntos de juízes que, aliás, indicados pelas partes, podem ser oriundos de outras regiões que não os Estados Unidos e a América do Norte, e com propostas, decisões suscetíveis de recurso, com mecanismos de recurso. E esse é um avanço que nos parece muito substantivo, é um avanço aliás, que constitui hoje o termo negocial assumido pela Comissão Europeia, e se os Estados Unidos se aproximarem desta posição europeia, julgo que há muito boas condições para chegar ao tal mecanismo de resolução de litígios em matéria de investimento aceitável para ambas as partes. Este mecanismo foi proposto pela Comissão Europeia no quadro da negociação do TTIP, já depois de estar fechado o CETA, portanto, o acordo bilateral entre a União Europeia e o Canadá. Justamente porque o fecho das negociações e do acordo com o Canadá permitiu abrir a nova fase, que é a fase de afinamento jurídico desse acordo, os alemães vieram sugerir que nessa fase de afinamento jurídico do acordo se procurasse reintroduzir, se procurasse introduzir no acordo já fechado com o Canadá, este novo mecanismo, que é um mecanismo que nos parece a todos bastante mais sólido. No momento em que estamos ainda a discutir se essa iniciativa é tempestiva ou se poderia criar dificuldades pondo em causa o essencial do acordo com o Canadá, que nos parece a todos os europeus um acordo muito importante e muito favorável às duas partes. Mas são esses os termos e, mais uma vez, eu entendo que esta segunda proposta, este segundo mecanismo proposto pela Comissão Europeia, permite responder e sossegar algumas das legítimas preocupações que as opiniões públicas têm já apresentado. No caso da negociação com a China e nas relações comerciais entre a União Europeia e a China, antes mesmo dos trabalhos que estão em curso, mas numa fase relativamente exploratória, relativos ao acordo de investimento, a área na qual o que eu tenho a dizer à Comissão é que não há avanços substanciais no trabalho conjunto entre a União Europeia e a China, mas antes disso, a questão essencial que se vai colocar vai colocar-se no próximo mês de dezembro, porque a partir de dezembro de 2016, a China, se eu entender, pode solicitar formalmente a atribuição ou a constatação por parte da Comissão do Estatuto de Economia de Mercado. E como o Sr. Deputado imagina, essa é mesmo uma daquelas constatações que não tem nada de evidente nem de automático. Mas em relação à sua pergunta concreta, não há avanços substanciais nesse trabalho que já se iniciou, mas ainda vai em fases muito iniciais, relativa a um eventual acordo de investimento entre a União Europeia e a China. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Inês Domingos, sim. Neste momento, o ponto em... Sim, Sr. Presidente, sim, desculpe.
Estava dentro.
Desculpe. Não ter sido dado.
Foi muito bem.
Neste momento, o calendário está dependente de uma decisão que está pendente, e é esta. Os Estados-membros entendem que o acordo com o Canadá inclui matérias de competência nacional e, portanto, é um acordo de natureza mista e tem que ser ratificada também pelos Parlamentos Nacionais. A Comissão Europeia entende que não e está esse litígio em curso. A partir do momento em que ele esteja resolvido juridicamente, é fácil antecipar o calendário das ratificações. Em relação...
Agora, Sr. Ministro, as respostas à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigado. O Governo português não tem opinião sobre as sondagens da Grécia. E o que eu lhe posso dizer em relação à sua pergunta, como é que eu julgo que os portugueses vão avaliar a atuação deste Governo, a única coisa que eu posso dizer é não julgo, aceito e espero com a humildade democrática que nos deve pautar nisto. O soberano é o povo, não é o Governo. Agora, já em relação ao mais importante da sua pergunta, que é muito, muito crítica, e portanto gostaria de ser absolutamente cristalino na resposta, a posição do governo português é esta. Quando a senhora deputada pergunta o que é que o governo português apoia para a Grécia e deseja para a Grécia, a resposta é: nós desejamos para a Grécia o que desejamos para todos os Estados-membros da União Económica e Monetária. Isto é, as condições necessárias para que possam compatibilizar políticas de estabilidade, que são absolutamente cruciais, com políticas de crescimento, que são também cruciais. O nosso entendimento, diferente aí talvez do entendimento do grupo parlamentar a que Vossa Excelência pertence, é que a consolidação orçamental estrutural faz-se em contexto de crescimento económico e não atacando o crescimento económico. E, portanto, é isso que nós defendemos para a Grécia, para Portugal, para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para a Finlândia e aí sucessivamente. Agora, Portugal não é obstáculo à conclusão de acordos entre as autoridades gregas e os restantes Estados-membros da União Económica e Monetária ou entre as autoridades gregas, a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu, que as autoridades gregas consideram serem acordos que são positivos, isto é, que são acordos que permitem resolver problemas na escala de prioridades nos problemas que as autoridades gregas entendem estabelecer. E, portanto, não nos opusemos, isto é, não votamos contra o anterior acordo, como não votaremos contra o próximo acordo. Mas são coisas muito simples, julgo eu.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Irei também, enfim, dentro da panóplia de temas que poderíamos aqui suscitar, irei também cingir-me aos dois que o Sr. Ministro aqui nos trouxe e, eventualmente, referir-me a um terceiro, se tiver tempo. E começaria com o Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento, vulgo TTIP. Eu queria começar por reafirmar a adesão do Partido Socialista à negociação e à eventual e esperada celebração deste acordo transatlântico, tal como consta ou tal como resultará do cumprimento do mandato da Comissão, da qual, mandato esse, consta também a regra da unanimidade, como o Sr. Ministro aqui nos referiu. E dentro de vários argumentos que poderíamos apontar aqui, salientarei dois argumentos. Um de natureza geopolítica. O Sr. Ministro referiu o interesse para Portugal como país atlântico e que normalmente preza a relação transatlântica, o interesse para Portugal, mas eu diria o interesse muito mais vasto, que é o interesse para a Europa. Basta ver a importância atribuída pela administração norte-americana do Presidente Obama à resolução dos legados recentes da história, como ainda se viu agora na visita que fez à Ásia, ao Vietnã, ao Japão, o interesse em resolver essas heranças, esses legados, para constatarmos que nesta altura os Estados Unidos está muito dividido em relação quer à vertente e ao valor estratégico da relação com a Europa ou ao valor estratégico com a relação com a Ásia. E, portanto, se a Europa se deixa ficar para trás, receio que será, não direi definitivo, porque na história não há nada definitivo, mas será para muito tempo. Se a Europa não marcar o passo por aquilo que se está a passar com outras regiões do mundo, da relação americana com outras regiões do mundo, a Europa perderá a possibilidade de se manter como um ator global de primeira linha. Depois, este acordo, assim o revelam os estudos conhecidos, embora os estudos naturalmente tenham as fragilidades próprias de estudos que não sabem o que é que vai acontecer em rigor, se vai ser um acordo só de eliminação de barreiras alfandegárias, de eliminação das taxas, ou se vai ser um acordo muito mais amplo, como se pretende. Portanto, obviamente, os estudos não podem fazer uma apreciação completamente segura do que serão as vantagens e as desvantagens para cada um dos países, dos Estados-membros da União Europeia, mas aquilo que é certo é que os estudos que foram feitos até agora e que se conhecem, com alguma base científica, todos eles mostram que dentro dos vários países, dentro dos vários Estados-membros da União Europeia, Portugal é um daqueles que beneficiará mais em termos do crescimento do PIB e em termos até de criação de emprego, que beneficiará mais. Há outros que beneficiam também bastante, há outros que não beneficiam tanto. E Portugal é um daqueles que beneficiará mais e mais rapidamente, porque também revelam esses mesmos estudos que o desarmamento das barreiras alfandegárias irá, em primeira linha, beneficiar aquelas exportações em que Portugal é mais forte para os Estados Unidos, diretamente os textos e o calçado. Portanto, essas serão as primeiras que são derrubadas e essas são as primeiras que se traduzirão de um benefício real para as economias, designadamente para a economia portuguesa. Portanto, por estas duas razões, o Partido Socialista continuará a defender este acordo e continuará a entender que este acordo deve ser debatido nas suas vantagens e também nas suas desvantagens, se elas existirem. É óbvio que o acordo não se pode atingir a qualquer preço. O ministro referiu, há questões a cautelar ao nível das especificações técnicas, existe a noção, talvez injusta, mas existe a noção de que a Europa é normalmente mais rigorosa em algumas especificações técnicas do que os Estados Unidos. Talvez isto não seja cientificamente demonstrável, mas existe essa ideia. As questões da proteção ambiental, as questões de alguns produtos que são críticos para a economia portuguesa, como é o caso do tomate. Todos compreendemos que a produção de tomate nos Estados Unidos requer, é feita de acordo com um enquadramento muito mais favorável, que torna muito competitivo e, portanto, para a economia portuguesa temos de ter em conta. As questões das denominações de origem, a questão da proteção de investidores, que o Sr. Ministro aqui já referiu, aliás, aqui permita-me fazer um parênteses, enfim, salientando a evolução do grupo parlamentar do PSD, porque ainda nos recordamos da carta apaixonada que o ex-secretário de Estado, Bruno Macei, escreveu em nome do Governo Português, defendendo a anterior solução, a solução mais liberal que estava plasmada inicialmente. Houve esta evolução, salientámo-la e saudámo-la, como é óbvio, e creio que estamos a caminhar no sentido certo. Sr. Ministro, preocupa-nos, contudo, alguns obstáculos. Alguns já foram aqui referidos, a grande distância negocial entre os Estados Unidos e a Comissão Europeia, mas também outros aspectos aqui referidos também, as questões das opiniões públicas, a questão da opinião pública alemã, não porque a Alemanha seja um país especialmente prejudicado ou atingido por este acordo, antes pelo contrário, mas porque existe um sentimento em certo setor da opinião pública que está, ou que parece, a tornar difícil a adesão da Alemanha a um acordo desta natureza. Também já foi aqui referida a posição francesa, mas também do lado dos Estados Unidos encaramos com alguma preocupação aquilo que se poderá passar depois das eleições que vão ocorrer daqui a uns meses. Porque se o acordo não for celebrado no prazo que o Sr. Ministro referiu, estaremos perante uma situação de alguma incógnita. O candidato Trump não tem tido grandes posições em relação a isto, admito que poderia estar mais ou menos de acordo, mas a candidata Clinton tem tido uma visão relativamente protecionista, sobretudo em relação à China, não tem falado muito da Europa, mas sobretudo em relação à China, mas essa propensão protecionista pode também levar a atrasos no que diz respeito ao TTIP. Portanto, há aqui alguns aspectos que nos preocupam, mas queria finalizar dizendo que o Partido Socialista se sente confortável com uma posição do governo português que seja favorável e que esteja na primeira linha da negociação deste tratado, mesmo contra posições de alguns Estados importantes, como aqueles que aqui já referi. Depois, o segundo tema, rapidamente, até porque haverá uma outra intervenção do grupo parlamentar do PS na segunda ronda em relação a esta temática, a questão da crise migratória e da execução do acordo da Turquia. Houve mudanças ao nível do governo turco, enfim, não nos compete fazer análise política, mas aparentemente há aqui um fortalecimento, um robustecimento da posição do presidente Erdogan, E isso poderá traduzir-se em algumas dificuldades na relação com a Europa. Aliás, não nos passou despercebido o facto de o Presidente Erdogan ter, há pouco tempo, dito que se não houver a liberalização dos vistos até 30 de junho, que tudo está em causa. E nós sabemos que a liberalização dos vistos pode não ocorrer, não por causa da Europa, mas por causa da Turquia, porque ainda há algumas condições, 7, segundo creio, que não estão cumpridas, já há muitas que estão cumpridas, mas há ainda umas 7 importantes que não estão cumpridas, e, portanto, poderemos estar aqui a assistir a um pronúncio de braço de ferro entre a Turquia e a Europa em torno da questão da liberalização dos vistos. Eu não vou fazer como alguns costumam fazer, de perguntar por planos B, mas queria aqui deixar esta preocupação. Queria deixar uma preocupação, uma pergunta ao Sr. Ministro em relação à rota do Mediterrâneo Central, que está nesta altura muito mais ativa, ao que parece, do que estava no passado, e mais ativa do que a do Mediterrâneo Oriental, embora também se fale da hipótese de haver uma rota a partir do Egito, mas a rota do Mediterrâneo Central parece estar a atingir um nível de atividade muito elevado e muito preocupante. Eu gostava de perguntar, sabemos que houve a extensão da Operação Sofia, uma operação pesca. Sabemos também que existe da parte do governo reconhecido pela comunidade internacional o pedido no sentido da Europa dar maior assistência aqui neste campo. Gostaria de saber a posição do governo português em relação a isso e quais é que são as perspectivas, e também já agora de que perspectiva poderá haver de a operação NATO, que já existe no Mediterrâneo Oriental, poder ser também levada ao Mediterrâneo Central, uma vez que nos parece que essa operação NATO no Mediterrâneo Oriental, embora não esteja a ser totalmente aproveitada, também aqui por alguma resistência da parte turca, parece que naquilo em que está a ocorrer, parece estar a correr bastante bem. Portanto, deixava aqui também essa pergunta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas e responderei pela ordem porque foram colocadas. Em relação ao TTIP, é muito importante ter em conta dois factos essenciais. O primeiro facto é que o TTIP e as negociações despertam desconfiança. Essa desconfiança existe e só pode ser superada com conhecimento. E, portanto, é muito melhor a posição europeia, que é a posição de divulgação sistemática das tomadas de posição que assume, divulgação sistemática dos seus compromissos, dos compromissos que vai apresentando em sede negocial, e divulgação sistemática também dos resultados intermédios da negociação. E é muito mais difícil a posição norte-americana, que, como nós sabemos, é uma posição sistematicamente mais sigilosa. Aliás, vimos-lo todo, porque quando aconteceu a fuga de informação patrocinada pelo Greenpeace holandês, a fuga de informação em relação às posições europeias era meramente fictícia. Todos os documentos supostamente divulgados contra a intenção europeia eram documentos conhecidos, publicados, sistematizados, sintetizados pela própria Comissão Europeia. E os documentos que não eram conhecidos da responsabilidade norte-americana mostravam, isso sim, que a Comissão Europeia estava a cumprir escrupulosamente o mandato que tinha recebido e, portanto, não estava a ceder em matéria de qualquer transigência quanto aos padrões legais e regulamentares europeus. Esta desconfiança que se sente, e se sente na opinião pública alemã, se sente na opinião pública francesa, se sente em parte da opinião pública portuguesa, é uma desconfiança inteiramente legítima. Também precisamos ter isso em conta. Nós já tivemos, pelo menos desde os anos 90, tantas promessas de paraísos económicos, diretamente e automaticamente resultantes da aceitação de mesinhas, de pós-mágicos apresentados ou receitados por sucessivas doutrinas económicas, que a posição, o princípio da precaução aqui, também é necessário e muito adequado. E, portanto, na dúvida, desconfiar é uma atitude muito racional. E, portanto, nós só podemos superar essa desconfiança quando a assumirmos, a encararmos como manifestação legítima de dúvidas fundadas e debatermos publicamente, promovermos o conhecimento público, promovermos o acompanhamento público, promovermos o escrutínio parlamentar, processos de decisão o mais amplos possíveis dentro dos condicionalismos que todos nós compreendemos serem os condicionalismos próprios de uma negociação comercial. O segundo facto que eu julgo também devemos ter em atenção é este. Quem está realmente interessado no TTIP não são as multinacionais. As multinacionais farão o comércio e o investimento, haja ou não haja parceria transatlântica. Aqueles que estão mais interessados no tecido económico na parceria transatlântica são as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas em que podem beneficiar da abertura dos mercados públicos norte-americanos, por exemplo, designadamente ao nível subfederal, portanto ao nível dos Estados e não ao nível federal, são as pequenas e médias empresas que podem beneficiar da redução sistemática das tarifas e da redução sistemática das barreiras não tarifárias, e são os pequenos e médios países que podem também, no caso, no quadro europeu, que podem também beneficiar das possibilidades abertas pelo desenvolvimento do comércio. E, portanto, não se deve, nós não podemos confiar em que a empresa multinacional europeia ou norte-americana X ou a grande potência económica europeia Y farão o trabalho por nós, porque é o nosso tecido económico como tal e países como o Portugal e outros países de média dimensão que mais beneficiam, mais podem beneficiar desta lógica de parceria para o comércio e o investimento entre dois grandes blocos de economia, de mercado, com regulação social e democracia política. Porque é isto também que está em causa no TTIP. Em relação à segunda ordem de questões, a evolução recente das posições turcas é preocupante, mas a posição do governo português é esta. Nós não aceitamos que possamos prescindir de exigências que são exigências constitutivas da ordem democrática europeia apenas para responder à pressão das autoridades turcas. E, portanto, mudanças, os 6 ou 7 pontos em aberto para que possamos considerar que a Turquia cumpriu as suas condições para a liberalização dos vistos, são os pontos mais importantes, são pontos muito importantes, designadamente aquilo que é necessário fazer do ponto de vista do quadro legal turco tem que ser feito para que a liberalização de vistos possa ser aprovada em tempo útil. Devemos também olhar com atenção e no quadro de uma resposta europeia para os fluxos migratórios no âmbito do Mediterrâneo. Venham eles pela rota oriental, pela rota central ou pela rota ocidental. E como é que nós podemos construir uma resposta europeia? Primeiro, na dimensão da segurança. A dimensão da segurança no sentido da segurança humana. Isto é, a dimensão da segurança, que significa assegurar que vidas sejam salvas e que traficantes com a vida humana sejam combatidos e eliminados. Eliminados, que a sua atividade seja eliminada. Eles conduzidos, por isso mesmo, toda a precisão de linguagem necessária para que não haja nenhuma dúvida. Esta dimensão de segurança consegue-se por vários meios complementares. O primeiro é apoio à capacitação institucional de países que são hoje países de trânsito ou países de origem do fluxo migratório. E, portanto, na segunda-feira passada, fez ontem 8 dias, o Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia respondeu positivamente ao primeiro pedido formal apresentado pelas autoridades líbias, do Governo de Unidade Nacional, no sentido de apoio ao reforço da capacidade da Guarda Costeira Líbia. Em segundo lugar, outro meio disponível é justamente os meios da Política de Comum de Segurança e Defesa, em particular a Operação Sofia, a Operação Naval da União Europeia, cujo mandato foi renovado e foi estendido. Estendido de forma a que justamente possa colaborar com a Guarda Costeira e a Marinha Líbia. E em terceiro lugar, passa por uma melhor articulação de esforços entre a União Europeia e as operações da União Europeia que eu já descrevi e a operação de natureza não militar, no sentido em que não é uma operação de combate, mas sim uma operação de reconhecimento, de monitorização e de salvamento que a NATO tem em curso no Mediterrâneo Oriental e que a NATO prepara para o Mediterrâneo. Também aí, como o Sr. Deputado bem recordou, a posição turca é demasiado ambígua, mas também aí, do ponto de vista da União Europeia, é preciso melhor coordenação de esforços entre a UE e a NATO. E depois temos que encontrar uma resposta com meios de financiamento que essa resposta exige no quadro europeu para acordos, quer com os países de trânsito, quer com os países de origem do fluxo migratório. O que significa olhar com olhos de ver para todo o conjunto do norte da África, num sentido muito largo de norte, incluindo, portanto, o Maghreb, o Sahel e alguns países a sul do Sahel, que são, por exemplo, o Níger, importantes origens de fluxo migratório que hoje está a ocorrer na rota do Mediterrâneo Central. Para isso, Portugal tem dito que a União tem que discutir todas as propostas que estão em cima da mesa, designadamente as propostas apresentadas pelas autoridades italianas, mas também as feitas pelas autoridades alemãs, porque nós temos que encontrar uma resposta à escala necessária para os fluxos migratórios no Mediterrâneo, porque o acordo UE-Turquia mostra que quando nós não atingimos essa escala, o que conseguimos é muito insuficiente. E, em segundo lugar, todos nós sabemos que há centenas de milhares de pessoas que são virtualmente migrantes, demandando em condições de precariedade absolutamente desumanas as costas da Itália, da Grécia e, quiçá, de outros países a breve prazo. E, portanto, a resposta europeia é absolutamente essencial.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Boa tarde a todos e a todas. Vou colocar aqui algumas questões e algumas considerações sobre os dois temas que foram inicialmente falados, começando pelo TTIP, pelo Tratado Transatlântico. De facto, tem sido um tema recorrente, mais recorrente do que nos últimos tempos, nestas últimas semanas, também pela importância que vai tendo e pela evolução das negociações, sendo que foi terminada há pouco tempo a 13ª ronda de negociações. E, de facto, sabendo das dificuldades que têm sido atravessadas, especialmente no que concerne à clarificação para a opinião pública, que tem sido uma dificuldade de vários países em fazer passar para a opinião pública o que de facto estamos a falar, ainda é um déficit muito grande também aqui em Portugal, importa esclarecer e algumas consequências que poderá haver deste acordo e se podemos ou não chegar a um momento de impasse nestas negociações, porque é ainda uma possibilidade em aberto, tal como já foi referenciado. Não só porque questões tidas como essenciais para o lado europeu ainda não estão garantidas, já foi falada a questão das cinco, seis matérias que para a União Europeia serão as essenciais em que possa existir algum entendimento e em que, se, parece-me que terá que haver um equilíbrio e que se espera que esse equilíbrio seja, de alguma forma, puxado para a parte da União Europeia. Gostava de perguntar se, de facto, essa esperança até que ponto é que ela é real ou não, porque sabemos muito bem do peso negocial que os Estados Unidos têm numa negociação destas e até que ponto é que é realístico falarmos de um equilíbrio da balança que pese mais para a questão que já foi aqui referida, dos padrões que existem na União Europeia que são mais seguros a nível de alimentação, por exemplo, do que nos Estados Unidos, entre outras. A que ponto é que é possível, de facto, que exista ou não esse tal balançar de equilíbrio para o lado europeu? E também, por outro lado, existe uma pressão neste momento, pressão, pode haver outro nome, mas eu diria pressão norte-americana, para se chegar a um acordo, seja ele qual for. Já tem havido algumas declarações sobre o chamado TTIP light ou algum tipo de acordo mais light a que se possa chegar e que ontem já o seu primeiro-ministro veio dar indicação por parte de Portugal que não estaria disponíveis ou que não seria aquilo que seria desejável, porque estaríamos a correr atrás de um calendário que tem muito que ver com as eleições presidenciais norte-americanas. Isso é um facto, é bastante óbvio, e das consequências que podem sair, seja qual for o candidato ou a candidata que saia vencedor. Sendo uma preocupação justa, de facto, onde eu acho que poderá haver divergências entre o Bloco de Esquerda e o Governo sobre esta preocupação, é sobre a causa da preocupação do acordo light ou não, porque não se trata apenas de um problema de legitimidade ou de utilidade de um TTIP light, mas mais do que isso, existe um problema do quão longe vai ou não este acordo, que consequências para os serviços públicos e a forma como são encarados e existem neste momento na Europa, um ponto fundamental que me parece comum e que já foi muito falado de divergências tem a ver com o sistema de arbitragem, de conflitos que poderão existir e que parece-me é a grande questão que está para já em cima da mesa. E também sobre esta, dar indicação de que, de facto, já nos foi aqui referido, a primeira proposta era uma proposta muito fechada, muito pró-americanizada, digamos assim. Temos neste momento em cima da mesa uma segunda proposta que poderá, de alguma forma, ser mais de acordo com a visão europeia do que é que deverá ser a arbitragem de conflitos. No entanto, e ainda assim, o problema destas questões de arbitragem, do próprio TTIP, das consequências que vai ter para o comércio e tantas outras áreas das nossas vidas, tem mais que ver com o propósito inicial deste acordo. E aí é a nossa grande divergência com este acordo, além da legitimidade que existe para a sua negociação. É sempre muito falada a questão do mandato imperativo da Comissão Europeia. Nós sabemos que esse mandato existe, nós discordamos é desse mandato e das premissas que levaram desde 2013 a que este acordo esteja a ser negociado. E, portanto, já tendo respondido a qual é que é o modelo alternativo de arbitragem que está neste momento em cima da mesa, que poderá ser ou não aceito pelos Estados Unidos, eu gostava de colocar duas questões. Se é uma real hipótese ou não chegarmos ao final deste ano com o tal acordo light, porque apesar de não ser um desejo da Comissão Europeia, é possível e é uma possibilidade em cima da mesa. Qual é que é a perspectiva nesse sentido? Em segundo lugar, relativamente à abertura do debate e a um dos elementos de toda esta negociação, que é a opinião pública, já que foi falado da opinião pública alemã, por exemplo, que é muito forte e tem debatido de forma muito aberta estas questões, mas nos outros países, na grande maioria dos outros países, isto não se vê e se de alguma forma o Governo pensa ou tem alguma coisa pensada para abrir este debate definitivamente ao público, porque ainda se mantém muito fechado aqui no Parlamento, em algumas esferas até mais académicas, mas de facto se existe alguma ideia de formas de abrir este debate ao público, porque parece-me que será um tema que, assim que for mais ou menos explicado à opinião pública, poderá advir daí opiniões bastante válidas e, se calhar, algumas sugestões em contrário ao próprio acordo. Sobre a questão dos refugiados, a crise migratória, o acordo com a Turquia, de facto, não sendo um tema novo, existem alguns motivos para preocupação que não diminuíram e, pelo contrário, parece-nos a nós que estão a aumentar. Eu começaria pelas notícias recentes que dão conta na última semana que podem ter morrido cerca de 700 pessoas que tentavam chegar à Europa e, portanto, o que era facilmente previsível é que a rota que existia entre a Turquia e a Grécia está a ser desviada ao nível do tráfico ilegal de pessoas, foi redirecionado para a rota Líbia-Itália e temos vindo a assistir na última semana a situações de desastre humano completo no mar Mediterrâneo e, portanto, nesse aspecto não houve qualquer melhoria das condições em que estas pessoas estão a fugir dos seus locais de proveniência. E, portanto, só prova a necessidade que tem vindo a ser falada há muito tempo, que é a questão das rotas seguras e da criação e do reforço de rotas seguras, que neste momento continua muito aquém daquilo que seria desejável, ao invés de estarmos a criar e a reforçar tampões de fluxos, como é o que o acordo com a Turquia, a nosso ver, está a fazer e que não é, de facto, solução. E sobre a Turquia, gostaria de colocar, e já foi de alguma forma comentado, as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros turco sobre o acordo com a Turquia e as condições exigidas pela Europa. Foi ainda hoje noticiado essas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros turco e eu salientava um certo tom de ameaça, de alguma forma, a maneira como as declarações foram proferidas pelos responsáveis turcos, em que romperiam o acordo caso a União Europeia não fosse mais rápida na questão da liberalização dos vistos. Já foi aqui dito que, de facto, está a existir uma exigência muito grande por parte da União Europeia, ainda bem que existe essa exigência grande, para o avançar nas negociações desta questão, também por causa do conceito de terrorismo, que sabemos que na Turquia abarca jornalistas, por exemplo, que é uma coisa impensável para nós, e de facto existe por parte da Turquia, como também era expectável, uma pressão para que seja mais rápida estas alterações, que para eles são benéficas, para o seu país será benéfico, mas que sempre alertamos para os perigos deste acordo e este é um dos riscos para o qual se alertava, é que de facto a Turquia não parece estar disposta a alterar significativamente a sua política interna no que toca ao respeito pelos direitos humanos e à liberdade de expressão e, portanto, neste momento, qual é que é a posição e como é que se mantém o acordo ou se existe alguma ideia por parte da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, de alguma instância europeia para responder a este tipo de provocações, digamos assim, não só pelo conteúdo, mas pelo que se está a passar na própria Turquia, no que toca a prisões de jornalistas e outros ativistas, mas também com o que se está a passar nas fronteiras turcas, com relatos de violência sobre requerentes de asilo, também nas próprias fronteiras turcas, que é algo que seria impensável, tendo em conta o acordo que existe e está a acontecer e qual é que é a posição da União Europeia neste sentido. Eu depois deixava as outras perguntas para a próxima ronda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a resposta.
Muito obrigado. Também agradeço as questões colocadas. Se tenho alguma esperança que as negociações caminhem no sentido da aproximação aos padrões europeus, a minha esperança resulta apenas de ser esse o mandato imperativo que a Comissão, que é o órgão competente em matéria de política comercial da União, tem. O mandato que a Comissão recebeu dos Estados-membros, conferido pelo Conselho, decisão unânime dos Estados-membros, é um mandato suficientemente específico para nenhum acordo ser possível que signifique uma redução do nível de proteção legal e regulamentar que os consumidores, a saúde pública, a natureza e as próprias condições da concorrência e do desenvolvimento têm no quadro europeu. Portanto, essa não é uma esperança. Esse é um dos dados do jogo. E, aliás, por isso que muitos de nós dizemos que o acordo de parceria só faz sentido se for um acordo com conteúdo. E, por isso mesmo, é que dizemos, a comissária Malmström ainda há poucos dias o disse, que o que está em causa não é assinar um papel que se chame tratado. O que está em causa é conseguirem os Estados Unidos e a União Europeia um acordo com vantagens recíprocas, que signifique não apenas reduzir a respectiva pauta aduaneira, mas sim ir muito mais além disso, do ponto de vista das condições em que os agentes económicos podem investir e comerciar nesse grande espaço económico comum, que como tal vale cerca de metade da economia mundial. Um dos elementos mais interessantes deste acordo é que justamente a questão propriamente aduaneira é relativamente secundária nele. Do que se trata é justamente criar um padrão regulamentar, os tais standards, e um padrão de regulação institucional do comércio e do investimento capaz de integrar melhor este espaço económico. Isto tem às vezes traduções que são um bocadinho anedóticas, mas que são muito impressivas. Trata-se de saber, por exemplo, para uma pequena empresa industrial têxtil do norte de Portugal ou da beira interior, se pode ou não poupar o custo muito elevado e, do ponto de vista das condições de concorrência, muito injusto, que significa ter, quando exporta para a Alemanha, ter que apresentar aqueles talões ou as instruções nas calças ou nas camisas ou nas camisolas, etiquetas com respondendo a umas certas exigências regulamentares, e quando exporta para os Estados Unidos ter que acrescentar outra etiqueta diferente cumprindo outros standards regulamentares. Estes custos adicionais não têm fundamento económico e são custos evidentemente que penalizam os exportadores e que penalizam os exportadores portugueses ou europeus quando concorrem com os fabricantes norte-americanos num grande espaço, num grande mercado interno como é o dos Estados Unidos. E quem diz isto diz muitas outras coisas. Por exemplo, trata-se de proteger as denominações de origem europeia, que basicamente procuram que a economia atenda também a valores a que deve atender, natureza histórica, de tradição, de autoria intelectual, etc., e que não seja possível produzir queijos de marca grega no Arizona ou vinho do Porto fora da região de mercado. Portanto, são estes avanços que é possível fazer e que há condições para serem feitos agora que mais robustecem o acordo de parceria. E por isso mesmo é que nós, os europeus, dizemos que não faz sentido ficar por um tratado light, por uma coisa sumária. Isso seria desperdiçar uma oportunidade única. E esta oportunidade é também uma oportunidade de relançamento da economia transatlântica. Do ponto de vista português, aliás, isto talvez seja muito simples de explicar. Talvez do que seja mais fácil explicar no contexto português do que no contexto germânico, por exemplo. Porquê? Porque Portugal, neste momento, ao mesmo tempo, defende a aceleração e, sobretudo, a densificação das negociações comerciais com os Estados Unidos. Defende um processo de ratificação o mais rápido possível do acordo com o Canadá. Ao mesmo tempo que defende, e foi dos países europeus que mais se bateu pela abertura, pela troca de ofertas, portanto, pela abertura formal de negociações com o Mercosul. Ao mesmo tempo que, neste momento, há um membro do governo português participando em nome de Portugal como observador na reunião da Aliança do Pacífico. Isto é, para nós é absolutamente vital que, ao mesmo tempo que o coração da nossa economia está integrado com a União Europeia, nós, sozinhos e enquanto europeus, nos projetemos, quer em relação ao Atlântico Norte, quer em relação ao Atlântico Sul. E, portanto, do ponto de vista quer geopolítico, quer geoeconómico, faz sentido trabalhar nestas áreas, cedendo em coisas em que os europeus não podem ceder? Não. E é esse o esclarecimento público que é preciso fazer às vezes que for necessárias. Ninguém está a querer que a segurança alimentar seja posta em causa, que a proteção ambiental seja posta em causa. Pelo contrário, nós estamos a tentar elevar a um novo patamar do comércio internacional estes padrões regulamentares que a nós, nos europeus, custou muitas décadas a construir. É este o sentido, é isto que dá sentido ao TTIP. E, portanto, também é isto que faz com que tenha que ser claro para todos que nada desta regulamentação, desta riqueza institucional que molda a economia europeia seja posta em causa no curso das negociações. Ainda hoje de manhã eu e a senhora Secretária de Estado estivemos a trabalhar com a senhora Subdiretora-Geral, que é o nosso elemento focal nesta negociação, exatamente para tentar que todos compreendêssemos bem, porque às vezes a linguagem é muito críptica, o que é que está em causa. E lá lhes perguntamos pela enésima vez, mas olhe lá, está segura que esse mecanismo de resolução arbitral de litígios não faz com que daqui a uns anos nós possamos ter uma grande companhia multinacional produtora de tabaco a querer pôr num tribunal arbitral o Estado português, porque o Estado português decidiu mudar a sua legislação antitabagista. Porque tem que ser claro para todos e para a nossa sociedade civil, para os nossos constituents, para os nossos eleitores, que isto está salvaguardado e que naquela linguagem que é muito técnica, e às vezes eu, pelo menos, dificilmente compreendo, por trás dessa linguagem não está nenhuma tentativa obscura de fazer pregar coisas que para nós são as chamadas condições não económicas da economia de mercado, que nós muito prezamos e definem o nosso modelo europeu. Portanto, embora a senhora deputada tenha se manifestado sobre as divergências entre o Bloco de Esquerda e o Governo nesta matéria, eu julgo que elas são menores do que a sua intervenção deixaria. Pelo menos espero que reparou no entusiasmo com que eu defendi a posição. Espero que esse entusiasmo a vá conquistando. Agora, inteira disponibilidade para participar nos debates públicos. Nós temos feito o que nos compete, isto é, a Direção-Geral de Assuntos Europeus, que é o nosso ponto focal, trabalha regularmente com os stakeholders, portanto chama designadamente as organizações profissionais, as organizações empresariais e as organizações sindicais. No quadro do Conselho Económico e Social Europeu, Portugal participa, está entre os países que mais puxa por esse diálogo social ao nível europeu. A senhora Secretária de Estado está-me aqui a dizer por gestos que não é apenas a Direção-Geral, que ela própria se envolve nessa auscultação, mas o papel do Parlamento é insubstituível. E por isso, escuso aqui de repetir o Primeiro-Ministro, toda a disponibilidade, Primeiro-Ministro Dixit, de pôr os ministros que sejam necessários na discussão pública, porque nós devemos discutir antes de o processo estar concluído e não naquela tradição que muitas vezes é a nossa de discutirmos depois do processo estar concluído. E eu deixaria para a segunda intervenção a resposta à sua. De um processo de diálogo político que está em curso e está a chegar ao seu momento crítico. E, portanto, temos todos suficiente experiência política para não entender demasiado literalmente certas declarações que, em contexto de negociação, às vezes se produzem, designadamente para efeitos internos. Portanto, ponhamos as coisas no seu nível próprio, julgo que vamos conseguir chegar ao ponto a que devemos chegar. E qual é esse ponto? Em primeiro lugar, compreender o enorme esforço que a Turquia está a fazer. Eu vou repetir, compreender o enorme esforço que a Turquia está a fazer. Porque também essa coisa de estar do lado de fora, nós que temos uma pressão mínima, a querer ser a autoridade moral indiscutível e indisputável do que tem que fazer um país que tem neste momento 3,5 milhões de refugiados no seu próprio território, também aqui alguma humildade faz. Estou a falar do ponto de vista das lideranças europeias. Em segundo lugar, também, não dito isto, nós não podemos aceitar que considerar como um país em relação ao qual aos fluxos que temos com o qual não tínhamos que ter nenhuma espécie de regulação ou cautela, quando esse país aprova uma lei que considera que também é terrorista aquele que, do ponto de vista das autoridades judiciais desse país, possa ser considerado como indiretamente apelando, justificando ou desculpando atos terroristas. Nós na Europa não sabemos raciocinar assim. Ou se é esse terrorista, se comete um crime. Não é se diz umas coisas, ou se diz mal do governo, ou se diz que o governo deve cair, ou se brinca com a aparência do ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o que seja. Para nós não. E não estamos disponíveis para pôr entre parênteses esse nosso requisito até civilizacional só porque precisamos de regular um determinado fluxo. E o mesmo se diga em relação a outro ponto que também nos parece essencial, quer dizer, na nossa maneira de ver, os senhores deputados não podem ter a sua imunidade parlamentar levantada apenas porque foram acusados por autoridades judiciais de um certo tipo de crimes, aliás, de natureza quase parapolítica ou política. Nós não entendemos assim, entendemos que não há levantamento automático de imunidade parlamentar e achamos que não é por sermos da oposição a um governo que podemos ver os nossos direitos parlamentares diminuídos. E, portanto, como nós temos essa posição, nós, os europeus, temos que discutir o tempo que for necessário com os nossos amigos turcos até chegarmos a um entendimento.
vamos continuar com as nossas, com a nossa segunda ronda. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Também um cumprimento à sua equipa que vos acompanha. Eu vou também tentar abordar aqui muito rapidamente os dois temas mais importantes que têm estado em cima da mesa, quer o TTIP, quer o tema das migrações, mas se me permitir, Sr. Ministro, eu ia também introduzir um terceiro tema que no nosso entendimento é muito relevante e que tem estado um bocadinho ausente do debate, que é o tema das interligações energéticas. Já lá chegarei. Começando pelo TTIP, nós teremos aqui no Parlamento, se não me falha a memória, no próximo dia 16, um debate sobre esta matéria, por isso mesmo também não quero antecipar esse mesmo debate, mas há duas notas que quero referir que me parecem muito relevantes. De facto, nos últimos dois, três meses, e já falámos muito sobre isto hoje, tem havido desenvolvimentos nesta mesma negociação, e isso não pode deixar de ser positivo, quer nas discussões que têm existido dentro dos Estados-membros mesmo, e depois também nas discussões que têm acontecido nestas rondas negociais. Para Portugal, podem estar em causa ganhos económicos com muito significado. Têm sido muitos estudos sobre esta matéria. Eu vi, aliás, muito recentemente um estudo do European Council on Foreign Relations, que me parece que neste momento é um think tank bastante considerado no plano europeu, que curiosamente até coloca Portugal como o segundo país que pode ter mais benefícios da aprovação do TTIP, logo a seguir à Estónia. E, portanto, para Portugal ser o segundo país em 28 que mais benefícios tem, certamente que merecerá, do nosso ponto de vista, uma atenção redobrada, até porque nós sabemos que podemos ter dois tipos de vantagens. Primeiro, de facto, vantagens económicas no plano económico, e isso será certamente muito importante para um conjunto de sectores da economia portuguesa, mas também podemos ter dificuldades noutros sectores, um deles já foi aqui falado, mas já cá voltarei, mas também do ponto de vista estratégico. De facto, a aprovação do TTIP dá uma centralidade que Portugal não tem nem consegue ter muitas vezes no quadro europeu. Nós no quadro europeu somos a periferia, no quadro do TTIP somos a centralidade, e portanto nesse sentido isso tem um impacto muito, muito importante, e muito importante num conjunto muito amplo de setores, num conjunto muito amplo de temas. Nós já falámos aqui muito, Sr. Ministro, sobre o calendário destas mesmas negociações, e de facto sabemos que com a entrada de uma nova administração as coisas podem ser diferentes. A entrada dessa nova administração só acontecerá no início do próximo ano, mas podem de facto ser diferentes. E nesse sentido, já foi aqui um bocadinho falado, mas eu gostava de ouvi-lo mais uma vez sobre a possibilidade ou não de ultrapassar alguns dos principais bloqueios que ainda estão em cima da mesa num calendário realista ainda este ano. Eu gostava de perceber de facto quais é que são, do ponto de vista do governo português, as maiores preocupações do ponto de vista do calendário exatamente por causa desta matéria. Uma segunda pergunta, Sr. Ministro, tem a ver com um conjunto de setores da economia portuguesa que podem ser mais potenciados. À cabeça já falámos, e esse estudo também falava muito, por exemplo, do setor têxtil-vestuário, falava muito, por exemplo, também do setor do calçado. Estamos a falar de setores que são setores muito importantes do ponto de vista das nossas exportações, e por isso mesmo, com a descida de tarifas, até podem vir a ganhar mais cotas no mercado, mas certamente também que há setores da nossa economia que podem ter de se adaptar ainda mais, podem ter ainda mais dificuldades. Eu confesso que até o momento do que tenho lido por parte do Governo e mesmo por parte do Sr. Primeiro-Ministro, a única preocupação que eu ouvi até o momento é a preocupação com a fileira do tomate, o setor do tomate, porque de facto nós sabemos que há um conjunto de dificuldades que podem acontecer. Mas certamente que há outros setores que podem também ter essas dificuldades de adaptação. E eu gostava de ouvir da boca do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros quais é que considera que são os setores que poderão ter maiores dificuldades e que tipo de apoios, que tipo de incentivos, quer à escala nacional, quer acima de tudo à escala comunitária, é que nós poderemos ter de fazer, poderemos ter de encontrar, antecipando de facto os problemas. Eu acho que a importância da discussão é exatamente a importância de podermos antecipar problemas. E uma terceira pergunta também relativamente ao TTIP, Sr. Ministro, tem a ver com o seguinte. Nós percebemos já, pelo que vamos lendo e ouvindo, que a lógica da arbitragem poderá ser uma lógica diferente, que poderá estar em cima da mesa a criação de um tribunal, mas a criação desse tribunal, e eu queria ficar completamente esclarecido sobre essa matéria, é a criação de um tribunal arbitral, com árbitros, não um verdadeiro tribunal. A questão é que depois desse tribunal arbitral, constituído por árbitros, mais uma vez não verdadeiros juízes, como nós os conhecemos aqui na Europa, é que poderá haver uma hipótese de recurso para tribunais. E gostava também que deixasse essa matéria bastante clara, porque eu acho que a discussão serve exatamente para isso. Não vale a pena nós estarmos a mistificar, a dizer que o que está a ser criado ali é um verdadeiro tribunal internacional, quando ele não é. É um tribunal arbitral, do qual pode haver depois também possibilidade de recurso. Relativamente ao tema das migrações, Sr. Ministro, nós infelizmente temos de dito a mesma coisa. A única coisa que infelizmente tem mudado é o número de vítimas ao longo deste período, mas eu estive até na preparação desta audição a olhar para coisas que tenho dito também nestas audições e em debates com o Primeiro-Ministro no plenário, e infelizmente tudo aquilo que nós temos dito no passado hoje estamos aqui a repetir. A única coisa que não estamos a repetir é o número de vítimas, porque essa infelizmente tem vindo a aumentar. Nos últimos dias tivemos este alerta também da Acnur de episódios dramáticos que aconteceram também no Mediterrâneo. Estamos a falar num espaço de mês de 4 naufrágios que podem ter causado cerca de 1.200 mortes. Aliás, neste momento já estamos com metade do número total de mortes de 2015. E estes incidentes, como é óbvio, colocam muita pressão sobre o acordo entre a União Europeia e a Turquia, concluído em março deste ano. Se um dos grandes objetivos do acordo era travar o controlo e a organização dos fenómenos migratórios, mas também combater os terroristas, combater os traficantes, os contrabandistas, nesse sentido, parece-me que era muito importante poder fazer já uma primeira avaliação também do acordo nessa matéria. Eu achei muito curiosa uma frase do Presidente Juncker, em que ele dizia que ou aceitamos que a lei do Mar Egeu é feita por traficantes e criminosos, ou aceitamos a boa intenção do acordo. Eu não ponho em causa a boa intenção do acordo, mas acho que é absolutamente fundamental, nesse sentido, fazer uma primeira avaliação também nessa dimensão do acordo com a Turquia. Eu percebo muito bem o apelo que o Sr. Ministro faz à humildade. Quando nós estamos a falar com a Turquia, quando a Turquia tem no seu território interno 3,5 milhões de refugiados, provavelmente a caminho dos 4 milhões de refugiados, certamente que nós temos de, qualquer um de nós, quando fala nesta Câmara ou fora desta Câmara, perceber que a dimensão do problema não pode ser resolvida sem conseguirmos dialogar com a Turquia, sem conseguirmos também ter essa capacidade de acordo com a própria Turquia. Mas gostava de perceber, efetivamente, que primeira avaliação é que faz do acordo e até nesse sentido, o que é que se está a conseguir neste momento também de alívio sobre a costa europeia, muito especialmente sobre a Grécia. Depois, uma segunda pergunta, Sr. Ministro, falou também aqui um bocadinho sobre a Líbia. Neste momento o problema também está muito focado sobre a Líbia. Se quiser detalhar um bocadinho mais, também lhe agradecia, mas também perceber efetivamente o que é que está a passar em Portugal. Nós tínhamos, neste momento, cerca de 385 refugiados, já considerando os 31, que o grupo de 31 que chegou ontem. Era importante também conseguirmos dar alguma nota positiva sobre a capacidade de reintegração de muitas destas comunidades, nomeadamente aquela comunidade que já está cá há mais tempo, de um conjunto de jovens sírios que vieram estudar, nomeadamente para o ensino superior, e era importante percebermos o que é que está a acontecer também a esse grupo, que reintegração é que efetivamente já aconteceu. Eu acho que é importante também termos exemplos positivos. Eu termino só, Sra. Presidente, porque até provavelmente abdicarei da segunda ronda, porque a audição está a correr um bocadinho mais lentamente do que eu esperava, mas para fazer uma pergunta ao Sr. Ministro sobre um terceiro tema que não tem sido muito falado, até me parece que é um tema que foi, à qual a luz tem sido um bocadinho apagada, mas que é um tema absolutamente vital para Portugal, que é o tema das interligações energéticas. Aliás, tradicionalmente não havia vinda de um Ministro dos Negócios Estrangeiros desta Comissão que não tivesse este tema. Este tema está um bocadinho a perder energia, sem fazer aqui nenhum trocadilho, quer no plano europeu, parece-me também que quer no plano nacional. Não vale a pena ser exaustivo também a demonstrar as debilidades energéticas europeias. Todos nós percebemos na crise da Turquia as dificuldades que isso coloca na política energética europeia, mas também para Portugal é muito importante ter esta capacidade de estarmos no centro deste debate energético, porque de facto a Península Ibérica não pode ser uma ilha isolada do resto da Europa. No início de 2015, Portugal, Espanha e França assinaram essa declaração conjunta para poder conseguir fazer muito mais rapidamente este processo de interligações. Eu, aliás, a última vez que tive a oportunidade de discutir esta matéria com o Sr. Ministro, que foi na altura do debate da especialidade do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro disse-me que as interligações continuavam a brilhar, aceitação do que disse, mas nesse sentido, e passado quase 3 meses desta última vez que debatemos a questão, eu gostava de perceber o que é que o Governo português neste momento está a fazer no reforço do desenvolvimento destas infraestruturas energéticas, porque elas são absolutamente vitais para Portugal. E também nesse sentido, tendo terminado no passado dia 28 de abril o período de candidaturas a uma tranche de financiamento por parte da Comissão Europeia a projetos de infraestruturas energéticas para reforçar exatamente as interligações de eletricidade e de gás natural entre os vários mercados da União Europeia, que informação é que o Sr. Ministro nos pode dar sobre os movimentos de acesso a este apoio financeiro e se tem conhecimento de quantas empresas portuguesas ligadas ao setor energético se candidataram também a esta tranche financeira e com que tipo de projetos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância e eu prometo que na segunda ronda ou compensarei o tempo ou compensarei mesmo o tempo na totalidade se não estiver cá.
Obrigada, Sr. Deputado. A tolerância tem sido para todos os grupos parlamentares, por isso o Sr. Deputado não podia ser prejudicado com uma exigência que até aqui não tem havido. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares e responderei pela ordem porque foram colocadas. Primeiro, o calendário. É também do interesse europeu que o acordo seja fechado durante este ano. Por duas razões. Primeiro, porque a mudança de uma administração, na tradição americana, significando mudança de, pelo menos, parte substancial dos negociadores, significará sempre atraso temporal, mas, sobretudo, porque a nossa percepção, julgo de todos, na Europa, é que, do lado americano, nós temos hoje um momento de oportunidade do ponto de vista da compreensão das potencialidades da ligação atlântica e, em particular, de uma atitude virada para o exterior que não temos a certeza vá ter uma continuidade evidente na próxima administração. Temos ouvido bem os vários candidatos e temos percebido bem a importância que está a ter nos Estados Unidos também um certo regresso ao isolacionismo político e ao protecionismo económico. E também sabemos que parte considerável das maleitas que estão a afligir do ponto de vista da cena política interna vários países europeus também tem a ver com um certo novo fogo de atitudes de fechamento e protecionismo. Agora, nós estamos num ponto crítico das negociações e é um ponto no qual não é possível antecipar o calendário, porque ou os bloqueamentos atuais se resolvem e a aceleração é evidente, fatal como o destino, ou não, e a atitude europeia é justamente aquela de que aqui não se aplica a regra de mais vale um mau acordo ou um desacordo. Aqui aplica-se a regra segundo a qual o que faz sentido é um acordo robusto. Em relação às preocupações com setores, nós temos identificados setores nos quais se espera que os benefícios sejam muito importantes, alguns já citou, e setores dos quais se espera que possam ocorrer, nos quais se espera que possam ocorrer dificuldades. No caso europeu em geral, o setor agroalimentar é um desses setores, que tem depois, do ponto de vista português, uma tradução muito específica no caso da fileira do concentrado de tomate. Também no caso português é preciso ver com cuidado como vai evoluir o outro setor das maquinarias elétricas, porque alguns dos estudos antecipam alguma involução nesse sentido. Eu devo dizer, como aliás julgo ter ficado claro na minha intervenção inicial, que acredito mais no facto simples de, Portugal estar a aumentar o seu nível de relacionamento económico com os Estados Unidos. E, portanto, ser mais ou menos silogístico, que países com uma relação comercial mais intensa são dos mais beneficiados do tratado. E, segundo, de os produtos, os bens da exportação portuguesas para os Estados Unidos mais importantes estarem compreendidos entre aqueles mais sujeitos a tarifas aduaneiras mais altas nos Estados Unidos e, portanto, ser silogístico que uma redução dessas barreiras significa uma vantagem para esses produtos, devo dizer que acredito mais nestes raciocínios meramente silogísticos do que propriamente em estudos de impacto económico. Já participei em alguns, durante muitos anos trabalhei numa instituição em que muitos se fazem e sei, digamos, a largueza com que nós fazemos extrapolações a partir de pressupostos na construção desses estudos. Portanto, os estudos existem, devem ser vistos com cuidado, mas não são vacas sagradas. Voem ou não. Okay. Agora, o que é que nós devemos fazer? Pergunta muito importante, como todas as que o Sr. Deputado coloca. Nós devemos atuar em dois planos. Um interno à negociação e outro externo, digamos assim, exógeno ao processo negocial propriamente dito. Neste momento, o concentrado de tomate está incluindo entre os 3% de bens a que, no quadro da negociação, podem estar isentos de consequências de reduções de tarifas. E, portanto, há no conjunto, naquele jogo chamado jogo de ofertas, há, digamos assim, cláusulas de exceção que protegem especificamente uma certa lista de produtos ou atividades económicas ou profissionais e, no momento em que nós falamos, o tomate está nessa lista. E, evidentemente, é muito importante que nós consigamos mantê-lo até ao fim da negociação. E como o Sr. Deputado que já participou em várias negociações sabe, neste momento é mesmo a 23ª hora e o 59º minuto da 23ª hora aquele relevante. Ao mesmo tempo, paralelamente, nós temos que encontrar medidas de política económica que procurem proteger setores que possam ser setores perdedores neste jogo, de que o resultado global é positivo, mas que tenha elementos, setores que beneficiam muito e setores que ou beneficiam menos ou perdem mesmo, do ponto de vista relativo. Também aí lógicas de phasing out são importantes. E, portanto, é nestes dois planos que nós atuamos. Em relação à questão das migrações, é muito importante a questão que coloca da segurança, e eu insisto mais uma vez que é segurança no sentido mais lato da expressão, no sentido que nós falamos de segurança humana. O primeiro benefício da intervenção de mecanismos como as guardas costeiras e de fronteiras é mesmo salvar vidas humanas e proteger as pessoas face a redes de tráfico. E também aí vemos um dos benefícios que resultarão para Portugal e para a generalidade dos países da União Europeia de avanços consistentes no processo de constituição de um sistema europeu de guardas costeiras e de fronteiras. Um sistema que ao mesmo tempo respeite requisitos específicos de soberania nacional, que sei que também dizem muito ao Sr. Deputado, mas permitam constituir uma escala de resposta europeia, também no que diz respeito ao patrulhamento da fronteira externa e à regulação dos fluxos, ao combate ao contrabando nessa fronteira, que são absolutamente essenciais. Mas é verdade que o acordo com a Turquia tem, pelo menos, garantido isto. A redução do fluxo de tráfico ilegal é absolutamente evidente para todos. E se a Turquia hoje colaborasse mais com a NATO, essa redução ainda seria maior, por mais estranho que pareça. É a Turquia que coloca dificuldades às operações não militares, insisto, não militares da NATO, no Mediterrâneo Oriental, porque não permite o patrulhamento, operações que implicam travessia por zonas de soberania turca. Em relação às interligações energéticas, também outro ponto muito importante, as duas perguntas que o Sr. Deputado colocou. Em primeiro lugar, o que é que o Governo tem feito? O Governo tem feito duas coisas, do ponto de vista político: manter pressão sobre a França. Para falar português correto e para demorar pouco tempo, é isso que se trata. Porque, como o Sr. Deputado sabe, a Declaração de Madrid foi assinada por três países. Dois dos países estão interessadíssimos em que ela seja implementada o mais depressa possível e um terceiro país tem apresentado obstáculos sobre obstáculos, o último dos quais tem a ver até com o facto de vir a ter eleições presidenciais no próximo ano. E, portanto, manter essa pressão política, manter na agenda política europeia a questão das interligações energéticas, colocando-a como ela tem sido colocada e deve ser colocada, também do ponto de vista da segurança europeia. Porque um continente como a Europa não pode estar dependente em mais de um terço de provisão de energia só de uma das áreas do leste europeu. Segundo ponto também muito importante em que o Governo se tem empenhado, também mantendo essa pressão ou aumentando essa pressão, criando outras vias de entendimento em torno das interligações elétricas que permitam multiplicar as possibilidades de exportação de energia, em particular de energia limpa, por parte de Portugal. Os avanços que têm sido feitos têm sido conduzidos pelo Sr. Secretário de Estado da Energia, pelo Ministério da Economia, como lhe compete, o mais substancial dos quais fez-se com o Marrocos. Neste momento há um acordo técnico e político pronto para assinar quando Marrocos entender, para justamente lançar o estudo de viabilidade da interligação elétrica entre Portugal e Marrocos. É um elemento muito importante porque justamente aumenta os graus de liberdade de Portugal. Em relação à outra pergunta muito específica que o Sr. Deputado colocou, que é relativamente aos projetos portugueses em financiamento europeu, pois neste momento os projetos portugueses contemplados na primeira chamada à apresentação de candidaturas a financiamento europeu são os projetos da linha interna entre Frades B, Ribeira da Pena e Feira e o projeto relativo à terceira interligação de gás natural entre Portugal e Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, para além das duas questões que o Sr. Ministro abordou na sua intervenção inicial, que também tencionamos abordar, gostaria de fazer uma referência às pressões e às chantagens da União Europeia sobre o nosso país. Esta não é uma matéria que nós temos colocado em cima da mesa. Consideramos que o processo que está em curso por parte da União Europeia vai no sentido de condicionar as decisões do nosso povo, as decisões e o rumo do nosso país e vai também num sentido contrário aos próprios interesses nacionais e do nosso povo. Não deixa de ser clarificador o facto de se afirmar que é necessário corrigir o resultado desastroso de políticas e diretrizes que são políticas e diretrizes da própria União Europeia e que foram impostas ao nosso país nos últimos anos, imposições também que derivam da União Económica e Monetária e de todo o conjunto de instrumentos que condicionou e criou constrangimentos grandes ao desenvolvimento do nosso país. E aquilo que parece que é evidente e que a União Europeia pretende é retomar e continuar a política de empobrecimento, de submissão e dependência que tivemos nos últimos anos. Não deixa de ser curioso que muitas das preocupações ou algumas das preocupações que são colocadas têm a ver com algumas das medidas positivas para o nosso povo, positivas para os trabalhadores, como o aumento do salário mínimo nacional ou a reversão das privatizações. Não deixa também Consideramos também que é profundamente inaceitável as declarações que foram dadas na semana passada de um membro do Conselho Executivo do BCE, arrogando-se no direito de tecer avaliações sobre as medidas que vão sendo adotadas no nosso país, que nós consideramos que é de um desrespeito pela vontade expressa do povo português e também de ingerência na nossa soberania e na nossa autonomia, dando-se inclusivamente ao desplante de fazer referências, por exemplo, à perspectiva da reposição das 35 horas do horário de trabalho semanal para os trabalhadores da administração pública, colocando preocupações e problemas em relação a esta matéria. Senhor Ministro, creio que está muito claro, de facto, a natureza do processo de integração na União Europeia, o objetivo de um conjunto de instrumentos que, de facto, só têm conduzido, que impedem o nosso desenvolvimento, que criam constrangimentos claros ao nosso crescimento e desenvolvimento do nosso país e que têm sido utilizados com o objetivo de aumentar a exploração dos trabalhadores, atacar os seus direitos, fragilizar ainda mais os serviços públicos e as funções sociais do Estado, objetivos de privatização, ir mais além na privatização de setores, empresas e setores estratégicos do nosso país e com os quais nós rejeitamos totalmente esta postura, estas pressões e estas chantagens e consideramos que, de facto, cabe é ao povo português, cabe ao nosso país definir o rumo que queremos e também exatamente para o nosso país. Segundo aspecto que gostaria de abordar, ainda então aos temas que o Sr. Ministro trouxe à nossa reunião. Um dos primeiros aspectos sobre os refugiados, as migrações. Queremos também que o conjunto de questões que levantámos sobre o acordo entre a União Europeia e a Turquia, as preocupações em relação aos direitos humanos dos refugiados, eu creio que nestas últimas semanas, nestes últimos meses de implementação do acordo, essas preocupações, infelizmente, tinham muita razão de ser. Tinham mesmo muita razão de ser, desde de notícias que vêm a público referindo de que os direitos humanos dos refugiados não estão a ser salvaguardados, desde de notícias que dão conta, inclusivamente, de agressões e de ações de violência contra os próprios refugiados, nomeadamente nas zonas de fronteira. Alertámos também, e o PCP alertou para isso, para as consequências do encerramento da Rota dos Balcãs e, nomeadamente, com a melhoria das condições climatéricas, para um maior afluxo de refugiados no Mediterrâneo. Está também à vista, infelizmente, com mais mortos no próprio Mediterrâneo. Senhor Ministro, creio que a realidade é por demais evidente e demonstra que, de facto, que este acordo não resolve, não é solução para as questões relacionadas com os refugiados. Aliás, a política que a União Europeia tem vindo a seguir nesta matéria, primeiro com o programa de recolocação que o Sr. Ministro também já fez referência de que falhou e que não está a ser insuficiente, que não está a dar a resposta. Este acordo também não está a dar essa mesma resposta e agora vimos inclusivamente, creio que os interesses que estão em cima da mesa, vimos inclusivamente uma postura por parte do governo turco, uma postura de ameaça, é assim que as notícias também vão dando conta da atitude do governo turco em relação às questões estabelecidas nesse mesmo acordo. Nós continuamos a colocar esta questão. É fundamental respeitar os direitos dos requerentes de asilo, é fundamental investir para assegurar que os direitos humanos a estes requerentes de asilo são assegurados e são efetivamente respeitados, inclusivamente as condições de dignidade destas mesmas pessoas. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre uma referência que fez na sua intervenção inicial em relação às propostas bilaterais que foram apresentadas pelo pelo Governo, e que o Sr. Ministro fez uma referência dizendo que estavam a trabalhar com as autoridades alemãs para ativá-las. Gostaria que o Sr. Ministro pudesse concretizar um pouco mais que trabalho é este que está a ser desenvolvido com as autoridades alemãs e qual é que é a perspectiva que o Governo tem para a implementação e para a concretização dessas propostas que foram feitas. Uma última questão também sobre o Acordo Transatlântico de Comércio e Investimento, o TTIP, a posição do PCP em relação a esta matéria é muito clara. Nós temos todas as dúvidas em relação a este acordo. Há aqui as dúvidas, ou há aqui duas dimensões da questão. Uma primeira questão de forma, de como todo o processo, o procedimento em relação às negociações deste acordo de secretismo, é dito que há um portal, mas a verdade é que há um conjunto de documentos que continuam a ser negociados sob segredo e sem escrutínio, nomeadamente pelos deputados do Parlamento Europeu, que são eleitos diretamente pelos respectivos povos, numa sala com um conjunto de regras que impede claramente a consulta destes mesmos documentos. E depois, uma questão de conteúdo. E no conteúdo, de facto, há aqui também grandes preocupações. O Sr. Ministro fez uma referência na sua intervenção inicial que há um conjunto de áreas-chave que não vai haver recuo. Creio que se referiu à saúde, aos serviços públicos. Bom, mas o que está em cima da mesa tem, de facto, uma dimensão enorme e há um conjunto de interesses vários que estão em cima da mesa que eu creio que terão muito mais força do que essa salvaguarda que aqui referiu do conjunto dos serviços públicos, da saúde, da alimentação, das questões relacionadas com a segurança alimentar, o ambiente, e que, de facto, há também um conjunto de aspectos que este acordo também vai mais longe no sentido da liberalização do comércio, de serviços, retirando essas barreiras que hoje um conjunto de barreiras para as grandes empresas multinacionais que efetivamente colocam em causa um conjunto de direitos, os rendimentos por parte dos trabalhadores e inclusivamente o desenvolvimento da própria economia. O Sr. Ministro fez uma referência à possibilidade de exportação de um conjunto de pequenas e médias empresas portuguesas e fez referência aos benefícios e às vantagens que teria este mesmo acordo. Mas este mesmo acordo, a concretizar-se, poderá também significar a entrada de um conjunto de produtos no nosso país, que efetivamente temos preocupações sobre a sua qualidade, de facto, considerando os baixos, os padrões de exigência nos Estados Unidos da América serem mais baixos e que podem colocar em causa milhares e milhares de postos de trabalho, podem colocar em causa a continuidade de elaboração de muitas pequenas e médias empresas no nosso país. E esta é uma preocupação real também do ponto de vista do desenvolvimento da nossa economia. Eu gostaria de... Foi muito discutido aqui o mecanismo para os litígios e para a resolução de conflitos. Eu gostaria que fosse explicado o seguinte, eu não sei se a pergunta é mais direcionada ao Sr. Ministro, porque vou aqui recorrer-me de uma entrevista da Sra. Secretária de Estado, mas qualquer das formas coloco, em que faz uma referência a propósito da discussão em torno desta matéria, que a proposta da Comissão é mais ambiciosa e poderá levar à criação de um tribunal para o investimento. Gostaria que pudesse também fazer uma referência concreta. Qual é que é esta proposta concreta e o que é que, no concreto, o que é de facto esta ideia que foi colocada nesta mesma entrevista. Mas eu creio, para terminar, que a discussão em torno das questões, não só a contestação por parte dos povos, que é imensa e que tem vindo também em crescendo, mas eu creio que todas as questões que estão em cima da mesa em relação a este acordo demonstram que, de facto, o processo de consensual, de facto ele tem muitos interesses, mas de consensual tem muito pouco e é um perigo. Eu coloco desta forma, é mesmo um perigo para os direitos, é um perigo para o desenvolvimento, em particular, para o desenvolvimento do nosso país e da nossa economia.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado. Agradeço à Sra. Deputada Paula Santos as questões que coloca e também vou responder pela ordem porque as colocou. Em primeiro lugar, sobre a União Europeia, eu gostaria de manifestar o meu acordo com a preocupação da senhora deputada e tanto que eu a interpreto. Também me parece que, por vezes, sobretudo ao nível de altos funcionários, se passa uma fronteira que não devia ser passada. Isto é, se nós olharmos para os nossos compromissos, por exemplo, subsequentes ao Tratado de Maastricht ou subsequentes ao mais recente Tratado Orçamental, o que nós temos é que garantir que o mix de políticas económicas, orçamentais, sociais, o que seja, que adotamos, é um mix que garante, em condições ceteris paribus, isto é, se não acontecer nenhuma catástrofe exógena aos nossos próprios processos de decisão, garante o cumprimento de certos requisitos, em matéria de déficit nominal, em matéria de déficit estrutural, em matéria de dívida pública, em matéria de rácio da dívida sobre o produto e por aí fora. Quanto às políticas em concreto que fazem parte desse mix, elas são decisão soberana dos Parlamentos Nacionais. Como, aliás, o Presidente Juncker tem insistido, e bem, e muitas vezes o Comissário Moscovici tem insistido, e bem, que não compete à Comissão Europeia, muito menos compete a altos funcionários das direções-gerais da Comissão Europeia, pronunciar-se sobre esta medida A ou esta medida B ou esta medida C, porque isso é uma competência do Parlamento Nacional. E, portanto, dentro dos limites que são consubstanciais, são inerentes à nossa participação numa União Monetária, nós mantemos a nossa soberania do ponto de vista do desenho em concreto das políticas que aplicamos. Sobre também queria manifestar o meu acordo noutro ponto a que a senhora deputada se referiu de forma um pouco mais oblíqua, mas que, se me permite, eu definiria assim. Eu não sou economista, mas trabalhei e trabalho a minha vida toda numa faculdade de economia, portanto estou muito habituado a ouvir os economistas a falarem. Sempre ouvi dizer aos meus colegas economistas que mais respeito que pelo menos metade na economia é psicologia, são expectativas. E uma parte considerável da... Eu depois não tenho tempo, mas eu podia explicar... podia explicar o fundamento disto do ponto de vista da teoria económica. Mas... E, portanto, qual é o ponto a que eu quero chegar? É que é inaceitável que funcionários, sejam nacionais ou europeus, se permitam produzir declarações numa lógica que é, intencionalmente ou não, mas a repetição com que são feitas essas declarações leva, pelo menos, a poder-se colocar como hipótese que seja mesmo intencional, declarações que se fazem num espírito das profecias que se cumprem a si próprias, isto é, de produzir declarações que apenas podem ser lidas negativamente do ponto de vista das expectativas das pessoas, sejam essas pessoas investidores, financiadores, consumidores ou profissionais, ou trabalhadores. E, portanto, mais uma vez, alguma contenção do ponto de vista de declarações e maior realismo nas declarações, menos wishful thinking, neste caso não é tanto wishful, seria uma contribuição muito importante à estabilidade das políticas orçamentais e da zona euro enquanto tal. Também tem a senhora deputada toda a razão para chamar a atenção para a centralidade da questão do respeito pelos direitos humanos na gestão do fluxo de refugiados e na gestão do fluxo que é logicamente diferente das migrações. E aí o que queria chamar a atenção, se me permite, é que todas as três condições que o governo português, e não apenas o governo português, mas também o governo português, colocou como condições sine qua non para que o acordo com a Turquia pudesse ser aprovado pelo Conselho Europeu, estão até agora a ser cumpridas. E todas tinham a ver com o respeito pelos direitos humanos. Quais eram essas condições? Em primeiro lugar, o princípio do non-refoulement. Vamos falar também de forma mais prática e correta, e sumária, não haver deportação, lógicas de deportação coletiva. Devolução em grupo de pessoas apenas porque tiveram o azar de chegar ao mesmo sítio, à mesma hora, em conjunto. Não há não refoulement até agora, em nenhum dos hotspots nos quais o mecanismo dito da devolução pode ser considerado. Segundo princípio, todos os direitos constitutivos dos requerentes de asilo à luz da lei internacional e do direito humanitário serem cumpridos. E eles estão a ser escrupulosamente cumpridos. Aliás, um efeito disso é a dimensão absolutamente residual até agora dos pedidos que foram recusados e, portanto, os requerentes de asilo que foram reenviados para a Turquia na Grécia. Que foram na Grécia reenviados para a Turquia. E em terceiro, o terceiro princípio é o princípio da condicionalidade no apoio europeu à Turquia. Isto é, como tentei mostrar na minha intervenção inicial, a Turquia não foi entregue à Turquia um envelope financeiro com uma espécie de prémio ou uma espécie de pagamento para comprar esse fechamento da torneira por parte da Turquia. Estas expressões não são devidas, não são apropriadas. O que há é financiamento europeu a projetos turcos de integração de refugiados ou de proteção de refugiados. E esses três princípios, todos eles têm a ver com os direitos humanos e que foram condições sine qua non colocadas não só pelo Primeiro-Ministro português, como muitos outros chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu de março passado, até agora, em fevereiro, têm sido cumpridos. As questões da integração são também muito importantes. Eu, se a Sra. Deputada me permite, gostaria de salientar que, respondendo a essa questão sua, também estou a responder a uma pergunta do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que não tive tempo de responder há pouco, que é muito importante que haja respostas de acolhimento aos refugiados suficientemente capazes de responder aos diferentes segmentos e às diferentes necessidades dessas pessoas humanas, de carne e osso, com dignidade própria e com direitos próprios, que, por razões que não são da sua vontade, como são obrigados a uma deslocação forçada. E daí, a experiência da Plataforma Global de Apoio à Síria, os mais de 100 estudantes sírios que estão hoje nas universidades e politécnicos portugueses, não só têm na sua generalidade percursos escolares bem-sucedidos, alguns deles já estão, aliás, em pós-graduação, como têm servido como bons tutores, mentores, para a integração de novos refugiados que existem. O facto de a recolocação no território nacional dos refugiados, os 304, 335, com os 31 que chegaram hoje, que nós já recebemos, se fazer por todo o território nacional, envolvendo o apoio de autarquias. Se não me falha a memória, são 47, portanto são mais de 4 dezenas as autarquias envolvidas. Tudo isso mostra a nossa preocupação de não guetizar, de tratar os diferentes subgrupos que constituem o contingente de acordo com as suas potencialidades e as suas necessidades próprias e de envolver toda a sociedade civil neste sentido. Pergunta à Sra. Deputada e bem pelo andamento do trabalho com as autoridades alemãs, é este. O Primeiro-Ministro português, por carta, apresentou à Alemanha e a mais quatro países propostas adicionais que no conjunto significam 5.800 novas vagas para acolhimento de refugiados. A Alemanha respondeu pedindo, colocando um certo número de questões técnicas de operacionalização, às quais Portugal respondeu por seu turno com respostas, no meu ponto de vista, bastante completas. Justamente ontem, na reunião entre o Sr. Presidente da República Portuguesa e a Sra. Chanceler Alemã, o Sr. Presidente teve o gesto de me conceder o uso da palavra. Eu aproveitei justamente para também, entre outras matérias, tratar dessa. E a resposta da Chanceler Alemã foi esta, de que estávamos numa altura em que os ministros do interior alemão e da administração interna portuguesa deveriam trabalhar na operacionalização técnica. E, portanto, é nesse sentido que eu me referi a esse trabalho que estava em curso. Relativamente ao TTIP, eu gostaria de dizer, mais uma vez, aqui respondo também à Sra. Deputada e a outros deputados que já anteriormente colocaram essa questão, que o novo mecanismo de resolução de litígios que a Comissão propôs e que a Comissão tem proposto em nome das autoridades da União Europeia pode ser descrito nestes termos. Portanto, é um mecanismo de resolução de litígios para a proteção do investimento. Eu procuro fazer um investimento num país terceiro e, evidentemente, tem que ter algumas salvaguardas e uma delas é mecanismos tempestivos de resolução de eventuais litígios. Como investidor, eu tenho duas possibilidades. Ou recorro ao Tribunal, diretamente, e, nesse caso, recorro ao Tribunal Nacional do país em que estou a realizar o investimento, subordino-me à sua lei e à sua decisão e ao seu processo, não sei se diz jurisdicional, enfim, lá ao processo de decisão apropriado, ou, em alternativa, recorra a um mecanismo alternativo de resolução de litígios cuja base é arbitral. E o que, na primeira formulação, havia era um tribunal arbitral, portanto, constituído ad hoc, por árbitros escolhidos por ambas as partes, com decisão soberana. A nova proposta é que o tribunal mantém-se, o sistema de tribunal é um sistema de tribunal arbitral, portanto, as partes entendem sobre a constituição desse tribunal, mas recorremos, em primeiro lugar, a uma pool europeia, norte-americana ou constituída por outros elementos fora destes dois espaços, ou uma pool de peritos que podem ser utilizados como árbitros no procedimento arbitral e da decisão desses peritos há recurso dentro do sistema arbitral para uma segunda apreciação. E, portanto, é neste sentido que a Sra. Secretária de Estado usou e bem a expressão de um tribunal internacional de arbitragem. É neste sentido. Também as dúvidas colocadas pela Sra. Deputada quanto ao processo são inteiramente legítimas, como aliás as dúvidas que coloca sobre o conteúdo. Eu não quero pôr em questão essas dúvidas, quero apenas dizer que em relação aos serviços públicos, que eu sei que é uma preocupação muito forte e inteiramente legítima do Partido Comunista Português, gostaria de ser totalmente taxativo. Os serviços públicos não estão compreendidos no acordo de comércio e de investimento. Isto é, não é possível vir a dizer no futuro, em nome de um acordo de investimento e comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, que, por exemplo, é concorrência desleal um hospital público, existir um hospital público ou a escola pública X ter um financiamento fora do mercado, ter uma estrutura fora do mercado. Pura e simplesmente, os serviços públicos estão dentro da soberania nacional de cada um dos Estados, membros da União Europeia e dos Estados Unidos, por seu lado. Portanto, não haja nenhuma dúvida sobre isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora para a segunda ronda. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, na lógica de 5 minutos para cada grupo parlamentar e com resposta de igual tempo para, ou melhor, resposta conjunta aos 5 grupos parlamentares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, eu vou partilhar a minha intervenção, o meu tempo, com o Sr. Deputado António Costa Silva, e vou-me focar na questão dos refugiados e também do acordo com a Turquia. Já percebemos que este governo não tem por hábito ou não tem querido falar muito de planos B, e o Sr. Ministro também não. Mas o acordo da UE com a Turquia, e nós concordamos com muito daquilo que aqui disse, preocupa-nos bastante o estado em que está, as dificuldades que são visíveis, e se antes soubemos do problema dos refugiados, apesar de alguma antecedência em cima do problema, é óbvio que agora temos muito mais noção e muito mais espaço para prevenir o falhanço de um acordo destes, para encontrar as soluções alternativas, e portanto isto quer dizer que a Europa e Portugal, neste caso, tem que ter uma posição, tem que ter uma alternativa, se não quiser chamar plano B, mas temos que conseguir encontrar soluções caso o acordo com a Turquia venha a falhar. Concordamos consigo que a Europa não pode olhar para a Turquia como uma função paternalista, nem como entidade moralmente superior à Turquia, devemos olhar como outro Estado, como um Estado tal como Portugal. É óbvio que a União Europeia tem regras e características que a Turquia ainda hoje não respeita, mas é verdade que é um país fundamental na gestão da crise dos refugiados. E por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, caso este acordo venha mesmo a ruir, qual é que é o caminho que a Europa quer seguir? Porque hoje em dia Portugal, e o Sr. Ministro é um parceiro do Conselho Europeu, apesar de muitos socialistas olharem para a Europa como um ser externo, hoje em dia o governo português, como sempre, faz parte do Conselho Europeu e tem uma posição, uma responsabilidade a assumir nessa matéria. Pergunto-lhe também, Sr. Ministro, ainda ontem ouvimos o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente Tusk, dizer algo que parece óbvio para muitos de nós, é que já chega da Europa estar ausente da solução para a paz na Síria e também para a paz na Líbia. E, portanto, é tempo da Europa clarificar a sua opção, clarificar a sua posição, ser também protagonista da imposição de paz, da manutenção de paz, pegar um bocadinho no protagonismo que deve ter e que tem estado neste momento do lado da Rússia e do lado dos Estados Unidos. A Europa, como todos sabemos, é acusada por esses Estados-membros fora, como estando a falhar na gestão da crise dos refugiados. Eu penso que a Europa cometeu erros, a Europa demorou a reagir, mas a Europa não são só coisas más, a Europa tem sabido dar resposta a parte do problema. Aliás, eu terminava, e antes de passar a palavra ao meu colega António Costa e Silva, acho que é justo que esta Comissão e este Parlamento prestem a sua homenagem e façam o seu louvor, por exemplo, à Marinha Portuguesa, que tem evitado que a mortandade seja ainda maior, tal como às restantes guardas europeias, costeiras de vários países da União Europeia, que têm salvo milhares e, quiçá, milhões de pessoas de morrer no Mediterrâneo. Vou passar a palavra para o resto que falta do tempo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e todos membros da equipa que o acompanham. Antes de mais, eu gostava de falar aqui de um ponto que ainda não foi abordado, tem a ver com o ponto de situação dos projetos no âmbito do Plano Juncker. Tendo em conta os últimos resultados do investimento em Portugal, nomeadamente nos últimos meses, eles não têm sido nada brilhantes, parece-nos a nós que aquilo que serão ou poderão ser, ou potencial que poderá dar em termos de investimento no âmbito do Plano Juncker, poderá ser muito interessante e muito importante para Portugal. Podemos desenvolver um conjunto de projetos que poderão ser projetos âncora em todo o território nacional e que temos grandes expectativas em relação, portanto, ao seu desenvolvimento. O que nós, a informação atual que nós temos é que o regulamento, como todos sabemos, e a primeira call foi encerrada em setembro do ano passado, portanto estamos quase há 9 meses no desenvolvimento daquilo que poderá ser as intenções, para já uma primeira vaga de projetos, mas sobretudo intenções de candidaturas no âmbito do Plano Juncker. E é nesse sentido que eu gostava de fazer algumas questões, colocar algumas questões ao Sr. Ministro. Portanto, para nós, portanto, temos grande expectativa, como referi, portanto, em relação aos projetos a desenvolver em Portugal, e também dar nota que em fevereiro deste ano estiveram em Portugal o Sr. Comissário Europeu Carlos Moedas, como o Sr. Vice-Presidente do BEI, Romano Escolano, que vieram sensibilizar para o desenvolvimento de projetos no âmbito do Plano Juncker, e é nesse sentido que, tendo em conta o desenvolvimento do tempo e dos 9 meses que já de arranque no âmbito do Plano Juncker, mas também alguma execução com algum significado no âmbito dos projetos europeus, temos já um nível de execução que ronda os 16%, mas em termos práticos, pelo menos que tenhamos conhecimento, em Portugal ainda não temos nota de grandes projetos, a não ser 3, a não ser que o Sr. Ministro nos consiga demonstrar um conjunto de projetos que estejam em carteira, vamos chamar assim, um conjunto de intenções que possam estar apresentadas ao Governo nesta primeira fase, e gostávamos também de conhecer, se é que existem, a tipologia de projetos de investimento que estão em carteira, em que áreas, se estão espalhados em todo o território nacional ou se estão concentrados em algum sítio, mas também o tipo de dimensão financeira que esses projetos, eu repito mais uma vez, se é que existem, portanto gostaríamos de conhecer, porque na prática, para um país que necessita de grandes investimentos e sobretudo na confiança, apostar na confiança dos investidores, parece-nos a nós importante conhecer aquilo que se está a passar, nomeadamente no âmbito do Plano Juncker. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Francisca Parreira.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimentá-lo, naturalmente, também em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor ministro aqui presente e a senhora secretária de Estado. E, naturalmente, dizer que foram aqui essencialmente afloradas duas temáticas muito importantes em termos daquilo que é a agenda também ao nível da Comissão, no nosso país e na Europa, e há algumas questões que aqui queria colocar que estão neste momento preteridas fruto da forma vastíssima e não sumária como as questões aqui foram tratadas, e agradecer naturalmente o contributo vastíssimo da informação que o Sr. Ministro hoje aqui nos traz para o esclarecimento e o trabalho parlamentar. Queria começar esta intervenção, que será uma intervenção final, dizendo e assinalando a visita oficial a Portugal do Comissário Europeu para as Migrações, Assuntos Internos e Cidadania, que aqui hoje não foi referida, e por mais um momento relevantíssimo para o país no âmbito dessa mesma agenda. A recepção em que será acompanhado pela Sra. Ministra da Administração Interna e pela Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, e que dá nota do acolhimento de mais 31 refugiados, maioritariamente sírios, provenientes da Grécia. Ora, Portugal está a viver um momento, e mais um momento importantíssimo, porque temos dado provas ao nível da solidariedade intra-europeia e fora da Europa, daquilo que é efetivamente um dos princípios basilares de construção da Europa, que é a solidariedade. E o Estado português tem sabido e tem respondido à crise iminente dos refugiados, tem respondido de uma forma capaz, solidária e assertiva. O governo português, sob o nosso ponto de vista, está seguramente de parabéns. É um dever de todos os europeus o acolhimento de forma generosa de todos os refugiados, acolhimento este com matriz integradora, em respeito pelas convenções internacionais e pelo direito da União Europeia em matéria de concessão de asilo. Portugal tem-se afirmado como um dos Estados-membros mais solidários no respeito por um dos princípios basilares e fundacionais da Europa, a solidariedade e entreajuda entre os Estados-membros, tendo, após a crise dos refugiados que se anunciava há muito e para a qual a Europa se veio a revelar impreparada, revelado disponibilidade para acolher, para além dos 5.000 refugiados, no âmbito do Sistema Europeu de Recolocação e Realojamento, cerca de mais 5.000 refugiados no âmbito de acordos bilaterais, afirmar com os Estados-membros que são objeto de grande pressão. Ora, este é um exemplo e são factos inequívocos que dão nota do grande orgulho do trabalho que estamos a produzir ao nível da solidariedade e da execução no nosso país. O último relatório da Comissão, aliás, datado de 13 de maio, quanto ao mecanismo de recolocação, indicava que Portugal era o terceiro país, agora o segundo, com os novos dados que possuímos, que mais requerentes de proteção internacional recolocou, tendo acolhido 211 à data, 402 neste momento, conforme a informação que o Sr. Ministro aqui nos deixa no dia de hoje, ficando apenas àquela data do relatório atrás da Finlândia e da França, hoje apenas atrás da França. Acho que Portugal se deve orgulhar do trabalho que está a concretizar neste domínio. Já no âmbito dos acordos bilaterais, em fevereiro, o primeiro-ministro de Portugal manifestaria a Áustria, Grécia, Itália e Suécia, especialmente afetados pela pressão migratória, a disponibilidade de Portugal para recolocar cerca de 5.800 refugiados, requerentes de asilo aos quais os Estados-membros em causa já tinham concedido proteção internacional, não colocando em causa os compromissos assumidos no âmbito do plano de ação da União Europeia com a Turquia. E, ao abrigo do Programa Nacional de Reinstalação de Refugiados, Portugal transmitiu ao Acnur a sua disponibilidade para reinstalar, ao longo dos anos 2016 e 2017, mais de 90 refugiados. Atentas a este contexto e estas considerações, gostaríamos aqui não só de deixar estas considerações, consideramos eminentemente importantes, e quando digo que Portugal se deve orgulhar deste trabalho, não digo que é o Estado português que se deve orgulhar deste trabalho, é o Estado português e Portugal, todos nós nos devemos orgulhar deste trabalho, e deixar também algumas questões, apesar de todas as que foram aqui colocadas anteriormente. Face à atual agenda europeia da migração, nomeadamente quanto aos seus aspectos externos e quanto às causas profundas dos fluxos migratórios, qual o posicionamento que Portugal tem adotado junto às instituições, europeias, os seus parceiros, e de que forma tem contribuído para que o mesmo espírito de solidariedade seja transversal à atitude dos seus pares? Nomeadamente porque sabemos existirem bloqueios e reticências de muitos Estados-membros relativamente ao acolhimento de refugiados. Questionamos ainda se os problemas, que são sobretudo técnicos, que têm surgido quanto à celeridade do sistema de recolocação, têm sido devidamente solucionados. Quanto aos fluxos migratórios ilegais provenientes da Turquia, as medidas extraordinárias previstas permitiram ou não resultados em termos de dissuasão e, em particular, quais os resultados da disponibilidade manifestada por Portugal no quadro da União Europeia no âmbito do Programa Global de Apoio aos Estudantes Sírios. No quadro e no domínio do Frontex, temáticas aqui já abordadas, e da operação Poseidon Rapid Intervention, que enquadramento e contributos oferece à nossa intervenção também. Por último, queria terminar dizendo que as medidas constantes do Tratado, e dando resposta naturalmente ao Grupo Parlamentar do PSD, do Tratado União Europeia-Turquia, são encaradas como medidas extraordinárias e resultantes de circunstâncias que esperamos todos serem passageiras e resultantes da crise da Síria. A Turquia não é uma única porta de entrada para requerentes de asilo, imigrantes irregulares, pelo que a União tem que ter uma abordagem global e que não seja focada num dos muitos parceiros com quem tem que trabalhar. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Só mais um tema que gostaríamos de colocar uma questão, pedir um comentário, mas só para referir ainda sobre a questão do TTIP e da negociação. Nós, de facto, da nossa parte, não temos tanta fé nas redações que possam surgir nas negociações com os Estados Unidos, porque para nós o problema de base mantém-se, que tem a ver com a falta, a nosso ver, da legitimidade democrática, desse mandato negocial que existe da Comissão Europeia, porque, de facto, os povos, os cidadãos, não fazem a mínima ideia até agora, não há, a nosso ver, não há, sobre o que é que está aqui a ser negociado ou não. Portanto, tem a ver mesmo com uma diferença de fé ou não, quase, nas negociações que dali vão sair. A outra questão que nós tínhamos e que deixamos para esta ronda tem que ver com o Brexit, e estando já tão próximo o referendo no Reino Unido, e apesar de já ter sido discutido o tema algumas vezes, parece-nos importante que seja feito um ponto de situação neste momento da a situação do Brexit. Não só porque as sondagens continuam a dar resultados muito próximos até hoje, e estamos a poucos dias cerca de 20 dias do referendo, mas também porque nas últimas semanas, e espera-se ainda que para as próximas, tem-se multiplicado estudos sobre o impacto positivo e negativo do Brexit nas economias de alguns países. Tem também vindo muito a público chamadas de atenção, digamos assim, de alguns líderes mundiais sobre a possível saída do Reino Unido da União Europeia, sobre as consequências económicas e políticas para determinados países. Enfim, à medida que a data do referendo se vai aproximando, aumentam também estas tentativas de pressão ou de chamada de atenção para as consequências dos vários resultados que podem sair, tanto para o lado da saída como para o lado da manutenção na União Europeia. E tendo em conta, de facto, este cenário de cada vez maior pressão sobre o referendo, que novas informações é que podem ter surgido e que nos pode dar sobre este processo? E, de facto, que reação é que se espera, tendo em conta cada um dos cenários possível? Porque sabemos do acordo que foi firmado com o Reino Unido, que já foi também amplamente discutido aqui nesta comissão. Tivemos a oportunidade de o escrutinar de alguma forma aqui entre nós, mas caso o Reino Unido e o resultado do referendo seja a saída do Reino Unido da União Europeia, como é que Portugal, o governo português, vê esta situação e, a nível europeu, como é que se prevê que sejam as reações por parte da Comissão Europeia e das instituições europeias a este resultado?
A senhora deputada Isabel Pires, tem agora a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria ainda de colocar uma questão que há pouco não coloquei, a propósito do Acordo Transatlântico. E a questão era a seguinte: imaginando que o processo vai até ao fim, se o Governo pondera ou não que pondera, pois, trazer o tratado para ratificação aqui na Assembleia da República. Essa era uma questão. Gostaríamos que, qual é que é a perspectiva do Governo em relação a esta matéria, mas da nossa parte nós esperemos que não haja acordo, para que não haja dúvidas e que fique bem claro e que, de facto, que não avance para a frente. Senhor Ministro, eu gostaria de lhe colocar uma outra questão sobre o seguinte. Nós tivemos conhecimento de que está em desenvolvimento um projeto europeu, designado Low Train, dedicado ao desenvolvimento de tecnologias e métodos para interrogatórios policiais. É um projeto tem financiamento da União Europeia, ao abrigo do Programa Quadro Comunitário Horizonte 2020. Um dos parceiros, vá colocando desta forma, deste projeto é uma Universidade de Israel e a participação também do Ministério da Segurança. Aliás, o projeto é coordenado a partir de uma Universidade de Israel e que tem a participação do Ministério da Segurança Pública, da Polícia Nacional de Israel. A nossa preocupação é com o seguinte, Sr. Ministro, são conhecidos, aliás, há um conjunto de denúncias de organizações de direitos humanos e das Nações Unidas por integrarem nos interrogatórios as autoridades israelitas, a tortura, maus-tratos, formas de racismo, formas de violação dos direitos humanos. Portugal também integra este projeto e a nossa preocupação advém exatamente daí. Por um lado, a participação com entidades em que a questão dos direitos humanos não são respeitados, mas a questão que eu gostaria de colocar, ou as duas questões que gostaríamos de colocar, por um lado, no âmbito deste projeto, que desenvolvimentos, que informações, o que é que está a ser investigado e que informações é que o Sr. Ministro nos pode dar. Por outro lado, atendendo de facto a que as práticas de Israel, do ponto de vista dos direitos humanos, não são propriamente as mais corretas e adequadas, muito pelo contrário, se Portugal pondera abandonar este projeto. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Os Srs. Deputados Duarte Marques e Vitalino Canas iriam fazer agora mais perguntas, para escusarmos de ter uma terceira ronda. Se os restantes grupos parlamentares quiserem fazer mais alguma pergunta, faríamos no âmbito desta segunda ronda, para não termos necessidade de ir à terceira ronda. Concordam? Muito bem, então tem a palavra o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não ia fazer uma pergunta, eu ia propor precisamente isso. Quem vai fazer a pergunta por parte do PSD é o Sr. Deputado António Ventura, mas eu aproveitava que estava no uso da palavra e para deixar só um alerta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque há muita informação diferenciada sobre este assunto e já há dias chamámos a atenção na comissão que ouviu o Sr. Ministro Adjunto, responsável pela integração dos refugiados. Tem havido vários alertas da parte de algumas instituições que as verbas, o Estado ainda não estão a chegar às IPSS que os acolheram. Isto é um alerta do Alto Comissariado para os Refugiados e também da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Fazer isto em tom de alerta, não em tom de crítica, mas é muito importante que isto seja acompanhado devidamente.
A palavra ao Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A minha questão tem a ver com o acordo do Mercosul. Até agora nós falamos sobre expectativas, sobre possibilidades e agora falamos sobre factos. Ou seja, a União Europeia já avançou efetivamente com um pacote no âmbito dos produtos sensíveis. Um pacote e uma oferta que teve, por parte de vários Estados-membros, uma crítica muito sulfúrica. Um não. Porque nós estamos a atravessar uma crise profunda em Portugal, mas também em alguns Estados-membros, relativamente ao setor agroalimentar. E, nesse sentido, nós não ouvimos a opinião nem a voz de Portugal relativamente a este acordo do Mercosul. O que sabemos é que, no passado, o acordo do Mercosul era um acordo em que dois chefes de Estado, em concreto o primeiro-ministro português, José Sócrates, e Lula da Silva, faziam muita questão de fechar este acordo e sempre fizeram pressão para este acordo ser fechado. E eu questionava-lhe, Sr. Ministro, no âmbito deste pacote que a União Europeia ofereceu ao Mercosul, no âmbito dos produtos sensíveis, qual é que é, efetivamente, a opinião de Portugal, qual é que é a posição de Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Ventura, tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria focar um terceiro tema que não tive a oportunidade de focar na minha intervenção inicial e que não tinha sido também referido pelo Sr. Ministro, mas que é um tema que preocupa o Partido Socialista, que tem a ver com o Plano Juncker. Desde o início, desde o lançamento do Plano Juncker, que nós, nesta Assembleia, temos levantado algumas preocupações no que diz respeito às regras a que o desenvolvimento desse plano do Fundo Estratégico de Investimentos poderia vir a receber. Portanto, sempre tivemos a ideia de que aquele plano deveria ser direcionado sobretudo para os países, para os Estados-membros que têm dificuldade em captar investimento, tiveram quebras de investimento muito significativas, como acontece com Portugal nos últimos anos, e que necessitam de uma ignição para a captação do investimento. Foi sempre essa a nossa perspectiva. Saudámos o Plano Juncker quando ele foi anunciado pelo Presidente da Comissão e olhámos com alguma preocupação a criação do quadro jurídico em que ele se movimenta. Ora, essa preocupação está, neste momento, a ser justificada, porque, na verdade, verifica-se que Portugal e outros Estados-membros estão com dificuldades em apresentar projetos elegíveis ao Plano Juncker. Não apenas Portugal, outros também, mas, curiosamente, alguns dos Estados que mais necessitam de captação de investimento estão a ter essa dificuldade, pela dimensão, pelo conjunto de requisitos que os projetos têm de respeitar, etc. O que é certo é que existem dificuldades, não há falta de vontade, há sim dificuldade em corresponder às regras do chamado Plano Juncker. Sr. Ministro, aquilo que eu lhe queria perguntar é se, tendo em conta que também é o próprio nome do Presidente da Comissão Europeia e é, digamos, a estratégia da atual Comissão Europeia, o que eu lhe queria perguntar é se existe conhecimento de que a Comissão esteja a pensar fazer alguma revisão no que diz respeito ao Plano Juncker para tornar esse plano mais acessível a países como Portugal. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. Sr. Deputado Duarte Marques, para que efeito?
Sr. Presidente, eu esqueci-me de fazer uma pergunta. E o Sr. Ministro já nas outras vezes foi sempre embora tão cedo e desta vez disponibilizou-se
para
cá o tempo
todo.
O Sr.
Ministro tem que sair às 17h45 minutos. Até essa altura, gerimos o tempo com a bonomia que temos tido até ao momento, por isso, Sr. Deputado, com toda a flexibilidade que a mesa está a ter, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos sido compreensivos com os timings do Sr. Ministro e também temos a certeza que será com os nossos e perceberá a necessidade desta pergunta, mas eu peço ter já desculpa por não a ter feito no devido momento. Há aqui uma matéria que causou há dias aqui na Assembleia alguma polémica e ainda não há algum debate merecido, que tem a ver com uma carta que o Presidente da Assembleia da República subscreveu, proposta pela Presidente da Câmara Baixa do Parlamento Italiano, numa reunião que teve lugar aqui na Assembleia da República, que no fundo indicava uma clara opção pelo federalismo na União Europeia. Esse debate não foi ainda devidamente feito aqui na Assembleia da República. É uma matéria que diz respeito apenas à Assembleia e aos partidos, aos grupos parlamentares que a integram, mas pareceu-nos um bocadinho extemporâneo ou demasiado precipitado esta assinatura, sobretudo sob proposta de uma deputada que, ao contrário daquilo que era esperado até, aponta ao caminho do federalismo como o caminho certo a seguir. Este é um debate que tem que ser feito em Portugal, a Assembleia da República deve fazê-lo, o PSD tem algumas reservas a esta opção de forma tão declarada e tão precipitada, mas nós gostávamos de saber da parte do Governo português se foi convidado para assinar algum tipo de documento semelhante pelo governo italiano e qual é que é a posição oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o federalismo na União Europeia.
Obrigada, Sr. Deputado. Parece que agora sim não há mais intervenções. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para responder a este rol de muitas perguntas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se a Sra. Presidente e os seus deputados me permitirem, responderei agora tematicamente e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus ocupar-se-á dos temas migrações e Brexit. Começando talvez pelas perguntas mais simples, ratificação parlamentar do acordo de parceria, mas eu posso começar pelas outras. Para o Governo português, a questão coloca-se nos termos precisos que eu indiquei na minha primeira intervenção, isto é, cobrindo o Tratado de Comércio e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos, matéria que seja da competência dos Estados Nacionais, esse acordo terá natureza mista e o processo de decisão implica aprovação pelo Conselho, aprovação pelo Parlamento Europeu e ratificação por cada um dos Parlamentos Nacionais. E se não incluir o tratado, o futuro acordo de parceria, será objeto de decisão, de co-decisão, Conselho Europeu, Parlamento Europeu. São os termos em que se deve aplicar o processo de decisão em concreto relativo ao acordo de parceria. Como em relação ao acordo celebrado com o Canadá, se colocou a questão que está colocada entre a Comissão Europeia e os Estados-membros relativamente a saber se se trata de matérias que são da exclusiva competência dos Estados Nacionais e sempre que houver esse tipo de matérias a ratificação por cada Estado Nacional é necessária ou se o entendimento que deve prevalecer é um entendimento relativo ao conjunto das matérias que sejam objeto de tratamento no acordo de parceria, estando essa questão posta do ponto de vista jurídico, aguardaremos certamente no contexto da União Europeia a solução jurídica dessa questão jurídica e aplicá-la-íamos também ao acordo de parceria. Mas, portanto, do ponto de vista do Governo português, não havendo na ordem constitucional portuguesa, ao contrário do que acontece noutros Estados-membros, a obrigação de o Parlamento ser chamado à ratificação deste tipo de acordos, nós seguiremos o procedimento que a União Europeia vier a decidir, com a participação portuguesa, evidentemente, e basicamente, em termos gerais, é assim, se o acordo tiver natureza mista, a ratificação parlamentar será necessária. Em relação à outra questão que colocou, Eu vou colocá-la, não tenho informações que lhe possa prestar relativamente a esse projeto, presumo que seja um projeto tratado no respectivo Ministério Setorial, vou recolher essa informação e, se me permite, responderei por escrito. Em relação à questão relativa ao acordo Mercosul, a posição portuguesa é conhecida, Portugal é um dos países europeus que mais insistiu na necessidade e na vantagem para a União Europeia da abertura do processo de formal de negociação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, através da chamada apresentação de ofertas. Fomos, aliás, no penúltimo Conselho de Negócios Estrangeiros, um dos dois países que suscitou a discussão desse ponto na agenda de trabalhos, o outro tendo sido a Espanha, e um dos três países, o outro tendo sido a Itália, que mais defendeu a necessidade da Comissão Europeia cumprir o seu próprio compromisso de apresentar as ofertas do lado europeu até ao fim da segunda semana de maio, coisa que a Comissão Europeia veio a fazer. E, portanto, em relação a outros Estados-membros, alguns dos quais têm posições tradicionalmente muito próximas das nossas, como por exemplo a França, que defendiam que era necessário realizar um estudo de impacto sobre as eventuais consequências do acordo com o Mercosul para o setor agroalimentar, para toda a fileira agrícola e da indústria agroalimentar europeia. Antes dessas ofertas terem sido apresentadas, a posição portuguesa foi, juntamente, aliás, com a Generalidade dos Estados-membros, é que uma coisa não impedia a outra e os dois processos podiam correr em paralelo. Porque, evidentemente, como em qualquer outra negociação comercial, há matérias que constituem interesses, como se diz na gíria diplomática, ofensivos e negativos de cada uma das partes. E no decurso da negociação nós temos que procurar defender os nossos interesses, assegurar que os nossos interesses são convergentes com os interesses da outra parte para que o acordo seja possível e verificar que mecanismos temos para proteger ou diferindo no tempo ou criando tarifas próprias ou outros dos meios ao nosso dispor na negociação comercial, que mecanismos temos para proteger setores que possam vir a ser afetados pela abertura dos mercados a esse novo parceiro em condições de acordo de comércio livre. Esse trabalho será feito e, no decurso do processo negocial, é um momento próprio para que as respectivas consequências sejam retiradas. Agora, quer do ponto de vista geopolítico, quer do ponto de vista económico, a posição do Estado português tem sido sempre a de favorecer no âmbito da União Europeia a abertura de negociações e, portanto, a celebração de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Julgo, aliás, que é uma posição na qual, aqui no Parlamento, há, julgo eu, até que unanimidade. E, portanto, é essa a posição que o governo português tem defendido, julgando que exprime o sentido de todo o Parlamento. Tomei boa nota dos alertas do Sr. Deputado Duarte Marques sobre o financiamento e transmitirei ao Ministro responsável pela gestão interna do processo de acolhimento dos refugiados. Devo dizer que a informação que eu tinha não era esta, mas verificarei, é um facto, portanto, os factos não são matéria de opinião, verificam-se e, portanto, o alerta fica feito. Em relação à questão do plano Juncker ou Juncker. Em relação ainda a outra questão ainda muito simples, eu não comento naturalmente as decisões do Presidente da Assembleia da República, portanto a minha resposta à pergunta simples, Sr. Deputado, também é simples. O Governo português não recebeu nenhum pedido do Governo italiano de subscrição de posição conjunta sobre os caminhos da integração europeia, embora tenhamos, aos diferentes níveis, desde o nível Primeiro-Ministro, Ministro, que está de Estado, trabalho conjunto e consultas muito muito regulares sobre as posições comuns em matéria de decisões nas diferentes formações do Conselho Europeu, mas, portanto, a resposta à sua pergunta é não, a pergunta precisa que fez é a resposta não, e a resposta à segunda pergunta, qual é a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros em relação ao tema do federalismo, a resposta também é muito simples, é que consta do programa de governo aprovado por esta Assembleia da República. Em relação ao plano Juncker, há duas dimensões. Há uma que tem a ver com a própria arquitetura do plano Juncker. De facto, ele será também objeto de reanálise no Conselho Europeu, o próximo Conselho Europeu, que aliás é 28 e 29 de junho e não a 27 e 28, como há pouco, por engano, disse. O próximo Conselho Europeu será um Conselho muito... muitíssimo importante, e a agenda está a tornar-se bastante suculenta, e um dos pontos é justamente essa revisitação do plano Juncker, porque, ao contrário do que era a sua intenção à fiche, manifesta, que justamente era de servir como essa ignição para o investimento público e público-privado em países carecidos desse investimento, o facto é que, nesta primeira fase de implementação do plano Juncker, ele parece ser um mecanismo de favorecer os já de si muito favorecidos. E como esse não é o espírito do plano, certamente essa revisitação será feita. Em relação especificamente à inserção portuguesa, em primeiro lugar é preciso ter em conta que o plano, a integração do plano Juncker tem dois requisitos que Portugal ainda não pode cumprir. O primeiro, nós não podemos ainda considerar para efeitos de déficit excessivo, como não contando para o déficit, para efeitos de cálculo de déficit, como não contando para o déficit o investimento público ao abrigo do plano Juncker, porque justamente não saímos do procedimento por déficit excessivo no ano de 2015. E esse é um requisito e, portanto, é essencial para que nós possamos colocar mais investimento público no plano Juncker, beneficiando de uma das novidades mais importantes desse plano, é um requisito que nós saiamos este ano do procedimento por déficits excessivos. E a segunda condição é que o plano Juncker, as coisas às vezes são irónicas, é um plano concebido na lógica de favorecer as parcerias público-privadas. E por razões que não vale a pena aqui aprofundar, esse não é um instrumento que, nas atuais circunstâncias políticas, Portugal possa usar com a largueza com que outros Estados-membros o podem fazer. Dito isto, em relação às suas perguntas mais concretas, respostas igualmente concretas, em que ponto é que nós estamos? É preciso distinguir duas coisas. Uma são as entidades portuguesas que podem beneficiar de fundos europeus ao abrigo do plano Juncker e designadamente aqueles geridos pelo Banco Europeu de Investimento. Há vários bancos portugueses que têm beneficiado desse apoio que, por sua vez, usam como fonte para financiamento de pequenas e médias empresas, e os valores que estão até agora em causa são valores que excedem o meio milhar de milhões de euros. E há outra dimensão, que é a dimensão de utilizar os fundos do Plano Juncker também para apoio a projetos públicos e de parceria entre públicos e privados, no domínio das infraestruturas. Aí nós estamos a preparar três projetos mais importantes, um no domínio das infraestruturas ferroviárias, outro no domínio ambiental e outro no domínio agrícola. Infelizmente, o ativo, digamos assim, que Portugal tinha no canal do Plano Juncker desde 2014 era uma lista apenas de intenções de investimento em infraestruturas públicas e, como compreendo, demora um certo tempo a transformar uma lista em plano, em projetos e candidaturas concretas de projetos a ser financiados. Finalmente, antes de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado, se a Sra. Presidente der licença, em relação à intervenção da União Europeia e à necessidade de a União Europeia intervir mais ativamente na gestão dos conflitos, quer no Médio Oriente, quer no Norte de África. Eu sou sempre menos pessimista do que o seu deputado Duarte Marques. É apenas uma diferença. Não digo que ser pessimista ou ser otimista é uma virtude ou é um defeito. É uma maneira que cada um gerir o seu próprio confronto com a realidade. Também não comento declarações do Sr. Presidente da República. Mas, do ponto de vista do governo português, nós temos insistido sempre muito que, para nós, a intervenção nas causas das crises dos refugiados e das migrações são intervenções em três dimensões essenciais. Nós temos que ter uma resposta militar e de segurança, de combate ao terrorismo. Não é a única causa que leva à deslocação forçada das pessoas, mas é uma das causas principais e é a causa principal da deslocação forçada, designadamente os refugiados da rota do Mediterrâneo Oriental. Nós temos de ter uma resposta política e nós temos de ter uma resposta humanitária. A resposta, a União Europeia está presente em todas estas dimensões. Os Estados-membros da União Europeia, muitos dos Estados-membros da União Europeia, designadamente todos que pertencem à NATO e alguns fora desse enquadramento, têm participado na gestão, na dimensão da segurança, dos conflitos, designadamente na zona do Médio Oriente e também no Norte da África. Espera-se, aliás, que na próxima cimeira da NATO em Varsóvia haja passos a serem dados nesse domínio, e esse será certamente um dos temas principais da minha audição amanhã pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. No domínio político, a União Europeia é uma das partes essenciais no processo que tem permitido alguns avanços, pequenos que sejam, mas alguns avanços, na gestão política da crise na Síria. E, no domínio humanitário, é evidentemente preciso atuar em várias áreas, domínio humanitário e de acolhimento das migrações. Uma delas tem sido responsabilidade, sobretudo, dos Conselhos JAI, designadamente a reforma do Sistema Europeu de Asilo, que é manifestamente urgente e já há propostas apresentadas pela Comissão Europeia. Outras é no domínio justamente de salvaguardar Schengen, sendo mais eficaz e mais coordenados na defesa da fronteira externa da União, na defesa face a fluxos irregulares de pessoas, e é também a essa luz que nós devemos ver o projeto de criação do Sistema Europeu de Guardas Costeiras e de Fronteiras, e evidentemente no domínio das integrações, e aí remeto para todas as respostas que já fui dando. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Duarte Marques, de saudação da Marinha Portuguesa, e se o Sr. Deputado me permitir, também trago para a extensão dessas saudações que vou propor, visto que o Exército e a Força Aérea também têm participado, portanto, ao conjunto das Forças Armadas. Eu sabia que me ia acompanhar nesta extensão. A Sra. Secretária de Estado.
Com certeza, tem a palavra a Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, já agora junto a esta lista os técnicos do CEF, que têm estado também na Grécia e que têm feito um trabalho excelente e reconhecido por toda a gente. Relativamente à questão dos refugiados, praticamente todas as questões foram já respondidas. Só gostaria de referir o seguinte relativamente à questão levantada pelo Sr. Deputado Duarte Marques do Plano B para a Turquia. A resposta o Sr. Ministro já a deu, ou seja, é a proposta da Comissão, ou melhor, o pacote da Comissão sobre a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, que tem uma série de dimensões. e que é uma proposta mais estruturada e que surge na sequência, de facto, da ineficácia das propostas existentes para resolverem o problema, mas permita-me que reforce uma ideia que já uma vez aqui referi, que é o acordo União Europeia com a Turquia já é o plano B. Ou seja, o plano A falhou, o plano B é o acordo União Europeia com a Turquia, onde nós, de facto, temos de fazer todos os esforços no sentido com a colaboração das agências internacionais, como tem acontecido, com a colaboração das organizações não-governamentais, com a colaboração dos governos. Temos que encontrar, temos que manter todas as condições para que este acordo possa ser realizado na dimensão que lhe é dada e, sobretudo, temos que agir, como fez a Comissão, no sentido de reforçar o sistema europeu comum de asilo. Relativamente à senhora deputada do Partido Socialista e às referências que fez sobre a posição de Portugal nesta matéria, efetivamente a posição de Portugal é muito reconhecida pelos diferentes Estados, quer pelos Estados-membros a quem fizemos ofertas bilaterais, quer por parte dos outros países. E também a presença portuguesa, designadamente no CEF, a colaboração que temos dado no âmbito da EASO, da Frontex, etc., em que tem havido uma presença portuguesa bastante significativa. E também, já agora gostaria de acrescentar, não só nesta dimensão, mas também na dimensão integração. No último Conselho de Assuntos Gerais, Portugal foi convidado a apresentar os seus projetos que tem desenvolvido em matéria de integração de imigrantes. O Conselho de Negócios Estrangeiros tinha discutido a dimensão externa da imigração e o Conselho de Assuntos Gerais discutiu a dimensão interna. E nós fomos convidados a apresentar projetos que Portugal tem desenvolvido. Eu tive a oportunidade de referir vários projetos que foram muito bem aceitos por parte dos nossos colegas dos restantes países. Gostaria ainda de referir, relativamente ao financiamento, o Sr. Ministro já também não tinha esta informação, que o deputado que Duarte Marques referiu, mas gostaria de dizer que há uma preocupação mais geral ao nível europeu e a senhora Ministra da Administração Interna teve a oportunidade, no último Conselho JAI, de apresentar uma proposta no sentido que a Comissão Europeia celebre um protocolo geral para todos os Estados-membros da União Europeia com a OIM e com o ACNUR. Estavam-se a desenvolver projetos de negociação, protocolos bilaterais com os Estados-membros e o que a senhora Ministra, com alguns problemas, e o que a senhora Ministra propõe é que nesta matéria haja um quadro geral de negociação com todos os Estados-membros, OIM e ACNUR, para que a questão do financiamento, das dificuldades relativas ao financiamento que têm existido com alguns países, possam ser ultrapassadas. Relativamente ao Brexit, e era por isso também que há pouco estávamos, embora o Plano Juncker esteja na agenda do Conselho Europeu dos dias 28 e 29, em primeiro lugar, não é por acaso que o Conselho Europeu foi adiado para 28 e 29, que o Conselho de Assuntos Gerais foi adiado para dia 24, efetivamente quer um quer outro vão ser, sobretudo, independentemente daquilo que são obrigações do Conselho Europeu de junho, vão ser, sobretudo, orientados para a agenda pós-referendo. E corrijo pós-referendo no sentido de que, eu penso que há uma consciência plena e unânime nessa matéria, quer o resultado seja Brexit, quer o resultado seja Remain, há, de facto, um desafio enorme com o qual a União Europeia está confrontada. Se o resultado for Brexit, haverá todos os mecanismos ligados ao artigo 50, que é o artigo de saída, mas há também o que é que vem depois da saída e qual vai ser a relação posterior entre a União Europeia e o Reino Unido. Se o resultado for Remain, há que discutir todo o desenvolvimento, a implementação do acordo que foi estabelecido entre os 27 com o Reino Unido, que é o acordo que está na base da proposta, digamos, que o Sr. Cameron fez aos britânicos como sendo a proposta da União Europeia para o Reino Unido, para que o Reino Unido se mantenha na União Europeia. E aí há os quatro eixos que todos conhecemos. Todos eles são mais ou menos problemáticos, mas independentemente da diferença de complexidade entre cada um desses eixos, há de facto o início de todo um processo legislativo que vai ser também muito complexo para a União Europeia. Portanto, este Conselho Europeu vai, qualquer que seja o resultado do referendo, vai ser um Conselho Europeu que vai estar centrado no pós-referendo e penso que é mais nesta posição que a questão deve ser colocada, porque não podemos ter a ingenuidade de pensar que se o resultado for Remain, que os problemas estão resolvidos. Não estão. Porque não estão, à partida, com o Reino Unido, esses problemas não estão nunca resolvidos e, sobretudo, porque vai abrir um conjunto de debates que são de difícil discussão e decisão no âmbito da União Europeia.
Sr. Presidente, dá-me só licença.
Sr. Ministro, tem a palavra.
É só para atualizar a informação, porque há pouco disse, e é verdade, que à data de 27 de maio o país Portugal tinha recebido 304 refugiados ao abrigo do mecanismo de recolocação e que hoje tinham chegado 31. A Sra. Ministra da Administração Interna acaba de dizer em nome do Governo que esperamos que em junho cheguem mais 111. É esta atualização de informação.
Obrigada, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Chegamos ao fim da nossa audição. Foi uma audição muito frutuosa. Pena só termos a próxima audição regimental a 12 de julho, Sr. Ministro. Pena. Gostaríamos de a ter mais próxima. 12 de julho. Gostaríamos de a ter mais próxima da realização do referendo.
Mas há o debriefing do Conselho Europeu.
Haverá.
Sim,
claro. Haverá. Haverá, se não me engano, no dia 8, ou melhor, dia 5 de julho. Muito bem. Então aí teremos novidades ainda muito próximas da realização e para a análise do referendo. Sr. Ministro, mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada por esta tarde com a Comissão dos Assuntos Europeus. Os assuntos, por ora, ficaram bem esclarecidos. Ficamos mais uma vez a acompanhar de forma estreita e muito interessada os desenvolvimentos da atualidade e não deixaremos de transmitir pelos canais habituais ao Governo aquelas que são as nossas preocupações e chamaremos sempre para estas audições regimentais e outras excepcionais sempre que acharmos conveniente, porque sei ou sabemos que os senhores estão sempre dispostos a conversar connosco. Muito obrigada mais uma vez e continuação de bom trabalho.